Para o início da nossa sessão ordinária dessa terça-feira, solicito ao vereador Vespa que faça aferição de quórum.
Vereadora doutora Dina Amélia, vereador Alfredo Langin, vereador Mauro Severiano, vereador Sargento Alberto, vereador Jean Carlos, vereador presidente Lisier José Borges, vereador Hamilton Filho, vereador Vespa, vereador Wederson Lopes. Quórum suficiente, presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Lucas 21, capítulo 21, versículo 7 a 11. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Só questionando, eu não sou nenhum pastor, mas é os tempos atuais, isso aqui que está acontecendo, nação contra nação, pura realidade, é a palavra de Deus.
E iniciando o pequeno expediente, solicito ao vereador Edson Lopes que faça a leitura sintética da ata da sessão anterior.
Aos síntese da 79ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de novembro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Wederson Lopes, Jackson Charles e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltaram, com causa justificada, os vereadores Eli Rosa, Gleime Martins e Valdair de Jesus. Os demais vereadores encontravam-se presentes. No pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Após a leitura de correspondência, houve a leitura de 5 projetos que foram enviados às comissões. Vários requerimentos foram enviados à diretoria legislativa. No pequeno expediente, usou a tribuna o vereador Pedro Mariano. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Alfredo Landim, Vespasiano dos Reis, Pedrinho Porto Rico, Jackson Charles, Paulo de Lima e Sargento Pereira. Na ordem do dia, vários processos foram apreciados e votados em primeira e única votação e em primeira votação. E nada mais havendo a ser tratado, foi declarada, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 24 de novembro, em horário regimental.
Leitura. Solicito que faça leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete da vereadora Miriam Garcia, que comunica a ausência na sessão do dia de hoje devido a motivos partidários. Requerimento também do gabinete do vereador Eli Rosa, que comunica a ausência na sessão de hoje em razão de uma viagem para o bem da comunidade. Leitura de projetos. Projeto do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão anapolino ao doutor João Bento Correia e determina outras providências. Requerimento do vereador. Projeto do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolino ao pastor Devair Antônio Guarnieri e determina outras providências. Projeto de autoria do vereador Frei Valdair, que declara de utilidade pública o Diretório Central de Estudantes Secundaristas Universitários, de CESUM. Projeto de autoria do vereador da mesa diretora que dispõe sobre a concessão da comenda do Dr. Henrique Santilli e determinadas outras providências. Projeto de autoria do vereador Hamilton Filho que torna de utilidade pública a Associação dos Moradores do Setor Bougainville e determina outras providências. Projeto de autoria do vereador Ederson Lopes reconhece de utilidade pública municipal a União Estadual Secundarista de Goiás, UESGO. Projeto de vereador Jean Carlos que inclui no calendário municipal o Dia Municipal de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil e dá outras providências. Projeto de autoria do prefeito municipal, que é do veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 051/2015, que torna obrigatória a divulgação de campanhas educativas com imagem de acidente de trânsito em locais que comercializam bebidas alcoólicas dentro do município de Anápolis. Requerimentos, leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer da companhia da Saneago serviço conserto de sistema de esgoto na rua 13, Residencial América. Requerimento do vereador Amília Garcia, que requer da Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco situado na rua Argentina, Boa Vista. Moção de aplauso do vereador Sargento Alberto, assinado por diversos outros vereadores, por ato de bravura ao Sargento Kleber Inácio, Cabo Daiane Holanda e Soldado Aloysio Gonçalves. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, CMTT, solicitando sinalização, colocação de botoeira, lombofaixa, fiscalização eletrônica na Avenida Argentina, Boa Vista. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicita a Departamento de Iluminação Pública, serviço de iluminação do poste da rua L7, Residencial Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicita a CMTT, avaliação para instalação de semáforo no cruzamento da Avenida José Neto Paranhos com a Visconde Taunay, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer, ofício ao Colégio Estadual Senador Onofre Quinan, solicitando informações sobre a disponibilidade de vagas para o nono ano, devido à nova adequação das escolas municipais. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer à Secretaria Municipal de Saúde estudos técnicos para a realização de reforma no prédio e nos equipamentos do CAI Jardim Progresso. Requerimento do gabinete do vereador Pedro Mariano, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua RC6, Residencial Rinicuri. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer à Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na rua Ita Contígio Braga, no Vivian Park. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro do Vico, Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Circular, próxima Avenida Cachoeira Dourada, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer à Secretaria Municipal de Obras, serviço de asfalto no Jardim Primavera, em especial na JP3. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer à Secretaria Municipal de... requer a Saneago, solicitando intervenção no liminar esgoto céu aberto na Rua Frei André, Kim, Vila Bela. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando colocação de duas bocas de lobo na rua JK13, Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na rua JK, Vila Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Avenida Marielle, bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Miranápolis, Residencial Centenário. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Mercúrio, Residencial Ana Carolina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Araguaia, rua Corumbá, rua Angico e rua São Francisco, Residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a Secretaria Municipal de Educação, agilidade no pagamento do acerto dos funcionários que estavam contratados nesta data, nessa secretaria de 2013 a 2015. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer providências a Secretaria Municipal de Saúde providência de um local para a realização de ressonância magnética. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita a limpeza da calçada e roçagem do canteiro central na Escola Municipal João Amélio da Silva, no, na Avenida Alvorada, Vila Sul. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita a retirada de entulho na Rua 4, bairro Santo André. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a CMTT, faixa de pedestre na Avenida Lídia Fernandes, em frente à Mercearia Leão, Copacabana e Conjunto Habitacional Vila União. Devolvo a palavra, senhor presidente. Você.
Comentando aqui mais um veto do prefeito municipal, só lembrando aos nobres pares que o relator na CCJ tinha vetado esse projeto, foi derrubado o veto, voltou para as comissões, aprovado em plenário e agora volta vetado novamente. Só para alertar as comissões e aos nobres colegas que nós estamos aqui para votar o que é legal, o que é constitucional. O mérito, todos os nossos projetos têm méritos extraordinários, mas estamos aqui para fazer a coisa certa. No pequeno expediente, sem a presença do inscrito, encerramos o pequeno expediente e iniciamos com a palavra do vereador Vespa. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisiero Zé Borges, todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa que está aqui fazendo a cobertura de mais essa sessão e todos os ouvintes das rádios, os telespectadores que estão nos assistindo. Presidente, eu quero usar esse horário agora, esse grande expediente, para debater sobre um assunto que o meu colega de partido, o vereador Pedrinho do Porto Rico, iniciou ontem aqui nessa tribuna e eu não tive a oportunidade de participar da fala. Foi que ele foi falar a respeito aí das mudanças do nosso ensino municipal e estadual. Eu gostaria de iniciar essa fala, direcionada a nós políticos. Por que que muitas das vezes nós não temos um pingo de credibilidade aí pelas ruas? Quando se fala de política, o motivo é esse, é porque infelizmente tem uma grande maioria que quer levar as coisas, ganhar a campanha, de uma forma mentirosa, de uma forma enganadora. Eu estou dizendo isso, vocês vão entender onde eu quero chegar. O meu chefe de gabinete mora lá no setor Muricalisto, mora lá há quase 20 anos e ele é testemunha de uma grande luta daquele colégio estadual lá. É um colégio de péssima categoria. Se for um professor mais alto um pouquinho, ele encosta a cabeça lá naquelas salas de aula. É feito de placa, ninguém suporta o calor lá dentro. Nós sabemos que a temperatura aí a cada ano está aumentando. E eu estou dizendo isso por quê? É porque a gente ouve entrevistas nos rádios aí, e eu não quero aqui condenar, culpar ninguém, e quem sou eu para fazer isso? Mas a nossa subsecretária Sonja, ela fica num tiroteio aí, entre aí essas demandas. E por que que eu estou dizendo isso? É porque a gente ouve algumas entrevistas aí, dizendo no rádio, que a escola lá do industrial, a escola estadual, não está sendo feita, porque a prefeitura não ofereceu um terreno, não tem um terreno para ser feito. Mas há 2 anos atrás, foi sorteada a cidade de Anápolis, e que aqui ia construir 5 escolas, estilo século XXI. Então, por que que foi destinado 5 escolas aqui para a cidade de Anápolis, não tem nenhuma começada, nem previsão, e o embate fica logo lá em cima do setor Munir Calixto, porque lá não tem terreno. Então, por que que não começa a fazer as outras, que é onde já tem terreno? Então eu fico indignado. Escolas estaduais, estou falando de escolas estaduais. Então, eu fico indignado por isso, é porque muitas das vezes a gente ouve, pode ter certeza que não vai ficar nenhum aluno sem vaga, não sei o que, que tem. Isso aí eu provo, eu moro em periferia e fica aluno sem estudar. A questão é o seguinte, a questão da vamos supor, vem essas pessoas simples, de repente do interior, ele chega lá na diretora, eu queria matricular meu menino aqui, coisa e tal. A diretora fala, infelizmente não tem vaga, ela não tem uma atitude de brigar, de Ministério Público, de ir para a imprensa, e simplesmente ela volta para casa e o seu filho fica sem estudar. Então existe criança sem vaga, e eu provo isso aí se for preciso. Em todo o nosso município existe. Agora eu só estou dizendo isso, deixando claro, para que as pessoas possam entender. Porque muitas das vezes a nossa cidade, agora com essa questão da educação, fica sendo metralhado o prefeito e nós, vereadores, que nós não temos atitude, que nós não estamos cuidando da situação. Isso aí, como foi dito ontem, logicamente que a gente não vai ficar aqui perseguindo, vendo quem é os culpados. Mas se tem que fazer essas adequações. Já teve vários tempos para que isso aconteça. Agora, de última hora, agora vai ter essas mudanças, vai transferir uma grande parte de aluno do município para o estadual e, infelizmente, não tem nada preparado. Então, isso é uma vergonha para nós que dizemos que aqui a nossa cidade é o centro do Brasil, está acontecendo esse tipo de coisa. Então, não tem preparação, não tem não tem destinação nenhuma do nosso governo do estado para com a nossa cidade. Então, logicamente que, principalmente a educação. Lógico que nós sabemos que o nosso país está em crise, e quando o país está em crise é o estado, é o município. Mas a educação, nós temos que ter prioridade na educação. A educação é a última coisa a ser mexida. Então, se não tiver educação, não adianta nada ter outras coisas modernas. Então, fica aí a minha indignação. E para completar, na época da campanha aí do ano passado, eu fiz a chamada do meu chefe de gabinete naquela região, algumas reuniões lá com o pessoal do deputado Baldi, na época candidato, a esposa dele que compareceu, e tem um tal de Chiquinho lá que eu fiquei conhecendo naquele dia lá. Ele fez mil promessas para aquela população, que era amigo de tudo quanto é empresário que tem ali, que essa questão de terreno para o industrial, isso aí era mola para ele. Com dois dias estava solucionado. Passou a eleição, não atende telefone, ninguém mais vê falar no tal do Chiquinho. Então, assim, o pessoal precisa conscientizar e aprender a votar e cair a ficha nessas questões dessas embromação. Nós temos que, vamos supor, ter a nossa consciência e o nosso voto ser destinado. Tem que fazer uma pesquisa, quem são as pessoas, se são enganadores, se são mentirosas, e procurar mudar essa situação, porque não tem condição. Século XXI, estado de Goiás, que é o centro do Brasil, essa precariedade é na questão da educação. Então, já está terminando o ano, a situação lá do Munir Calixto, não é só lá, em vários locais, mas eu estou dizendo de um lugar concreto, de um lugar que eu tenho conhecimento por informações do meu chefe de gabinete. Então, vai ficar lá centenas de alunos sem estudar. E hoje de manhã eu vi a secretária Virgínia dando uma entrevista, logicamente, fazendo a parte do município, nos distritos, aí vai puxar os alunos aqui para os colégios da cidade. Mas será que vai ter essas vagas? E se lá no industrial for acontecer isso? A prefeitura vai ter que entrar de sósca urbano, porque é milhares de alunos, como que vai trazer esses alunos para outros colégios? Então fica a minha indignação nesse sentido. As pessoas têm que falar a verdade, têm que deixar de ser enganadoras. Não construiu essa escola é porque não tem dinheiro. Porque se tivesse dinheiro, como fala o tempo todo aí na mídia, que o dinheiro já estaria, que já está no caixa, começava as que tem terreno. Por que que não começa as outras e fica aí com essa desculpa que não vai fazer o colégio porque não tem terreno? Uma parte para a professora Jali.
Obrigada, vereadora. É muito relevante essa discussão de Vossa Senhoria no sentido dessa escola lá do setor industrial Munir Calixto. Resta dizer que lá tem uma equipe de professores extraordinários. E apesar daquelas salas de aula de placa, que ainda persiste essas escolas estaduais, escolas de placas, eles funcionam em parte em outro local. Vereador Lisier até trabalhou muito nesse sentido lá, no sentido de poder conseguir, acredito que ele vai falar também isso, essa parceria para algum lugar. E vale ressaltar que o município de Anápolis reformou ali a escola, a escola Josefina Simões, uma escola extraordinária. agora está lá colocando José Cupertino como CMEI para atender mais ainda e ainda a construção de um CMEI lá. Agora, quanto ao terreno, é obrigação do Estado que desapropie, que faça alguma coisa, mas que construa, não só lá, mas em outros lugares da cidade. E vale ressaltar que o governo Marconi não construiu nenhuma escola aqui em Anápolis. Eles demoraram uns 4 anos para reformar uma escola aqui. É uma escola que foi uma reforma maior. As outras foram reformas pequenas, reformas pífias.
Pintura.
Diante daqui, pintura de muro e colocação de placas para colocar o nome da escola e a nota do IDEB. Mas não se fez nenhuma reforma e não construiu escola. E volta a falar do Vinícius de Moraes, que funciona em prédio emprestado desde a inauguração há mais de 15 anos, e Salvador Santos, que está em uma escola, em uma igreja emprestada. E lá nessa escola mesmo, eles alugaram o prédio da Igreja Católica e até hoje não pagaram o aluguel. Então, nós temos que ressaltar isso, esse compromisso que é preciso ter com a educação, não só no município de Anápolis, mas em todo o estado.
É verdade. E a situação ela vai ficar mais complicada, porque há vários anos é feita através de favor. O Frei Rui, que era o pároco lá daquele local, alugou lá a sala, mas de uma certa forma deu, porque até hoje não recebeu nada e ele não tinha essa preocupação. E trocou de pároco lá agora, e o outro padre, ele quer aquele local, porque foi feito com o dinheiro da comunidade. Foi feito com dinheiro de dízimo, de oferta, de campanha. Então não é justo ficar pedindo o povo para construir algo dentro de um local que é obrigação do Estado. Então o padre já pediu aquelas salas, e apesar da deficiência, vai ficar mais precário ainda, porque várias pessoas vão sair do município, vão para lá e vão perder aquele local também onde estava sendo emprestado. Então o governo tem que rebolar, porque a situação daquele local lá é grave. Não vem com essa história que não construiu, que o dinheiro está na conta e que não construiu porque não tem terreno. Porque se eles quiserem construir, tem mais 4 que a prefeitura ofereceu o terreno e até hoje não foi colocado nenhum piquete. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Só porque meu nome foi citado, vereador, só complementar. Lá realmente, inclusive a prefeitura cedeu uma área lá para uma ampliação, mas seria só um paliativo para 2 ou 3 salas ali, o que não resolveria o problema. Seria apenas amenizar a situação. Mas lá existem enormes áreas lá que podem ser adquiridas ou desapropriadas, como Vossa Senhoria falou. E nenhuma dessas providências são tomadas. Na realidade, o Estado ofereceu verbalmente 8 escolas padrão século XXI. A prefeitura é que indicou 5 áreas, né, para o Estado construir as escolas padrão 21, e nada aconteceu até hoje. E a escola lá que está... O problema é que o Estado não consegue pagar. O aluguel é caríssimo lá no setor industrial. R$1.000 por mês, né, eu acho que é quase impossível o pagamento desses aluguéis. Então nós estamos com essa situação lá, e a situação tende a se agravar ainda mais. Ainda na sequência do grande expediente, solicitamos a presença do vereador Alfredo Landim, vereador do PT nessa casa. Por gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente. 9 vereadoras, doutora Dina Amélia, professora Geli, nobres vereadores, imprensa presente, populares que nos assistem. Senhor presidente, o motivo de estar aqui hoje, primeiro, é para agradecer a equipe do CMTT, que foi lá no Vivian Park e fez um belo trabalho de sinalização pare e colocou placas de proibido estacionar em frente à Igreja Católica, e ali com isso deu uma regularizada no trânsito, facilitou a vida de todo mundo, principalmente de quem vai assistir às missas lá no sábado, domingo e os casamentos. Então quero agradecer o Alex, especialmente o diretor Osmar de Souza, que sempre que a gente solicita, ele vai e olha os problemas da gente e geralmente resolve esses problemas. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre a empresa nova que entrou para substituindo a TCA, a Urban, que pelo menos já iniciou com o pé direito, com ônibus novos, fazendo o possível e impossível, porque ainda não foi possível organizar 100%, mas a gente percebe que de um dia para o outro já houve uma melhora no embarque e desembarque dos usuários do transporte coletivo. E quanto aos ônibus, é só elogio por parte de todos os usuários. Agora, a tendência é ficar cada dia melhor o sistema de transporte coletivo da nossa cidade, principalmente com o início do plano de mobilidade. Assim que esse plano de mobilidade estiver concluído, com certeza vai ser 100% bom para o transporte coletivo de Anápolis, em todas as quatro regiões. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre o nosso governo de Goiás. O governo de Goiás anda eufórico com o PIB do estado que subiu, mas a gente percebe que ele fica eufórico com chapéu alheio, porque se o PIB de Goiás subiu, é graças ao empenho de nossos empresários, que trabalham incansavelmente com as suas empresas, fazendo com que elas dê lucro, com que elas desenvolva uma política de comércio. Por isso, o PIB subiu, e não é graças ao governo. Porque do governo do estado, a gente só tem más notícias. Terceirização da saúde, terceirização da educação, terceirização do DETRAN, privatização da CELG e da Saneago, sem falar em antecipação de receita, que é em quase tudo. Licenciamento de veículo, 3 meses adiantado para pagar o licenciamento dessas empresas. Então, é coisas que a gente fica abismado. E sabendo, quem viaja de carro pelas estradas de Anápolis, de Anápolis para o interior, percebe que nem começou a chuva e as estradas já estão esburacadas. Tem lugar aí que até o Ministério Público já mandou interditar até a rodovia. Quer dizer, é um governo que está arrecadando muito e devolvendo pouco. Aqui em Anápolis, por exemplo, as obras a gente não tem nada que falar, a gente tem que ficar feliz com as obras. Mas a gente tem que ficar indignado com o pouco caso que ele faz para a população da cidade. Faz mais de um ano que não mexe em nenhuma obra da cidade. Ali, aquele centro de convenções hoje é o maior criatório de larva do mosquito da dengue. E o que, que o governo faz? Nada. A gente tem aqui na cidade, entre cargos comissionados, mais de 10 escalão, mais de 10 pessoas de cargo de primeiro escalão da cidade, e a gente não vê eles mobilizar nada em prol da nossa cidade. Olha só, a gente vê aí, ó, tá parado tudo. Mas ele não tem um cronograma para falar, olha, mês de janeiro inicia, mês de fevereiro inicia. Ele não tem data para começar nossas obras. E aí está aí o povo na ansiedade esperando essas coisas acontecer. Imaginou se tivesse um centro de convenções? Quantos empregos não estava dando? Imaginou se tivesse um aeroporto de carga funcionando? Quantos empregos teria dado? Mas não, está tudo parado. Faz mais de ano que está tudo parado. Veio aqui fazer alguma coisa quando foi para por cada eleição. Ouvi e li nos jornais que agora estão contratando os policiais que foi feito naquele primeiro concurso público por força da lei. Quer dizer, e a segurança aí, o caos total. A gente percebe que a segurança hoje é o caos total. É assassinato todo dia. Já a margem de assassinato, margem de morte por matado, é uma coisa de louco aqui na cidade. Então, e a gente vê o governo, vem aqui, é recepcionado, todo mundo, principalmente as pessoas que o ajudaram a se eleger, deveriam fazer uma corrente agora para pegar e fazer iniciar, dar o cronograma das obras nossas que estão aí.
Uma parte, vereador.
Então, a gente fica esperando, por parte do governo, o cronograma. Porque já que arrecada tanto, por que que não vem fazer nossas obras? Dá uma parte para o nosso vereador, Sargento Alberto.
Vereador, eu também comungo com a dificuldade da segurança pública e me preocupa justamente, depois de uma queda do efetivo da polícia, o governador sensibiliza agora e faz a convocação de 700 e poucos policiais excedentes. E esses policiais que estão chegando não vão suprir a necessidade. Continuaremos ainda uma preocupação grande na segurança pública, no quesito de dar à sociedade uma tranquilidade maior. Talvez ninguém ainda tomou conhecimento, mas em Goiânia, quem viu o jornal hoje, viu que um setor foi dar toque de silêncio, toque de recolher. É inadmissível no estado de Goiás uma situação dessa. Isso é falta de efetivo. Então eu falo, o governador tem que ter acordado para essa situação, o secretário de Segurança Pública, o nosso comandante geral. A situação está perdendo o controle. Depois que perder, até retornar isso aí, vereador, é uma preocupação. Muitas vidas poderão ser ceifadas, certo? Muita coisa poderá acontecer. Mas eu concordo com o senhor, na verdade, que o governador possa ter mais um pouquinho de consciência e fazer mais convocações o mais rápido possível para suprir essa deficiência na segurança pública, somente da Polícia Militar, nas ruas do nosso estado. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Então a gente percebe que já está acontecendo em Goiânia. Fechar um bar, já pensou os traficantes ter mais credibilidade do que a polícia que está ligada com o governo? É uma coisa de louco isso aí. O traficante mandar fechar e a polícia mandar abrir, ele não tem coragem de abrir os seus estabelecimentos comerciais, as creches, as escolas, porque os traficantes mandou fechar. Então está precisando de segurança mesmo. O vereador está certo. Passou da hora de contratar, mas contratar é centena, é milhares de policiais, porque a gente sabe que se não tiver a prevenção, se não tiver policiais para colocar respeito, vai ficar esse desenfreio de assassinato, esse desenfreio de furtos e roubos, sem parar. Por outro lado, seu presidente, a gente vê aí as obras nossas aqui do município. O plano de mobilidade, os viadutos já tendo bate-estaca. O Jonas Duarte já está fazendo um sistema de colocação de fazendo a, como se diz, a drenagem e as redes. E agora já vai começar a plantar a grama. Com certeza, janeiro, quem estava com medo que não ia ter futebol lá no Jonas Duarte, pode ter certeza que em janeiro terá. Com toda certeza vai ter a primeira partida no Jonas Duarte. Então, senhor presidente, é só isso, sem mais nada para o momento, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Landim. Também para o uso da palavra no grande expediente, por até 10 minutos, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais pares, bom dia à imprensa que transmite essa sessão. Queria agradecer a presença aqui do Cabo Jairo, representante da Polícia Militar, e os demais presentes. Senhor presidente, a Polícia Militar, o policial militar, as forças de segurança. Hoje teremos na Assembleia Legislativa uma presença maciça de representante da segurança pública. Aí a gente engloba a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. A data base, como eu havia dito aqui em momento anterior, não foi cumprida. A palavra do governador está sendo colocada em xeque. Comprometeu-se com a segurança pública de valorizar o policial. E sabemos o quanto é importante. Porém, na prática, nada acontece. Então, hoje, às 14 horas, nós usamos essa tribuna para convocar os policiais militares. E aí eu não faço distinção, para que possa estar em Goiânia mostrando a insatisfação da maneira que está sendo tratada a segurança pública no nosso estado. E clamar, e conclamar alguns deputados estaduais que sensibilize também no momento de fazer seus posicionamentos quanto à mudança que o governador, ou a não mudança, ou não cumprimento do seu compromisso, mudando aí a data base, tirando essa garantia que foi dada e que o funcionário, aí o policial, está aguardando, estava já inserida no seu compromisso. Então nós estamos usando essa tribuna para fazer esse convite a todos que estão nos ouvindo, familiares de policiais, policiais, bombeiros, policiais civis, não deixe de comparecer à presença dos senhores que faz o diferencial. Mostrando essa força, com certeza, teremos em nossos representantes a nível de Estado sensibilizados. E com certeza, quem pensa política futura tem de olhar sim aqueles que estão clamando por valorização. E aí eu digo que a segurança pública está clamando pelo reconhecimento, valorização e o cumprimento das medidas que foram acordadas. Senhor presidente, outro assunto. Nós estamos encaminhando aí um ofício ao Colégio Onofre Quinan, ali através da coordenadora, pedindo informação da garantia das vagas do nono ano. São os alunos que estão saindo ali do deputado José de Assis, terminando o oitavo, almejando o primeiro, estarão sendo garantidos. O que nós levamos num momento de reunião com a secretária Virgínia, que ela pudesse assegurar que aqueles que estudam no deputado José de Assis pudessem ser recepcionados num todo ali pelo Onofre Quinan. Isso, vereador Pedrinho Potuíque, nós fizemos uma discussão já a semana passada e o senhor depois novamente trouxe à tona a discussão. Quer dizer, é a cidade toda.
Uma parte aí, vereador.
Eu, quando eu falo Onofre Quinan, porque eu sei que tem escola estadual ali no bairro de Lourdes, mas talvez em outros setores na cidade não tenha essa oportunidade de recepcionar esses alunos. E o que vai ser feito? Tenho certeza que soluções estão sendo buscadas. Mas eu gostaria que não houvesse tanto desgaste, através de nós aqui na tribuna, através nas redes sociais, através da imprensa, que trouxesse já uma linha de direcionamento para que evitasse esse desgaste, essa preocupação por parte dos alunos e pais. Então, é uma preocupação nossa, por isso eu pedi uma informação quanto a assegurar, por parte da própria secretaria, a vaga desses alunos que estão saindo do oitavo para o nono, ali mesmo, próximo, que residem próximo ali no bairro de Lourdes. Primeira palavra ao Pedrinho Portuíque, gentileza, vereador.
Muito obrigado pela parte, novo vereador Sargento Alberto. O senhor está de parabéns pela propositura aí, pela preocupação. Só reforçando, amanhã haverá audiência pública às 19 horas, onde foi distribuído em toda a cidade de Anápolis, convites nos colégios, entendeu? Os pais de aluno aí em toda a cidade de Anápolis está ciente da situação, entendeu? E com certeza a sua preocupação é pertinente. É pertinente porque nos bairros não tem como o governo do estado repor esses anos sexto, sétimo, oitavo e nono, entendeu? Porque não tem os colégios lá e são alunos bastantes, né, entendeu? Sexta, sétima, oitava, para poder preencher essa lacuna. Então não tem o mínimo de cabimento isso aí. Então a sua preocupação é pertinente, o senhor está de parabéns e muito obrigado.
Obrigado, vereador Pedro de Porto Rico. Então amanhã teremos a oportunidade de fazer essa discussão com mais ênfase aí. Vereador Mauro, por gentileza.
É só para justificar as suas palavras aí, novo vereador. Eu quero dizer para Vossa Excelência que a segurança hoje no estado de Goiás está o caos. Às vezes a gente fala aqui, mas por que lado você está, Marconi ou do outro lado? Estou ao lado daquilo que é certo. Hoje a segurança está no CTI no estado de Goiás. E parabéns, eu não estou incentivando greve não, mas parabéns aos grevistas, que eu fiz muita greve lá no INSS em âmbito nacional, né, que o meu órgão é federal. Por causa dessa má vontade de alguns políticos. Fizeram-se reunião passada, não aconteceu nada, prometeu o mundo e o fundo e agora não entregaram os policiais. Então, a melhor maneira de reivindicar é uma greve pacífica. Hoje, eu posso dizer, vereador Alberto, que hoje o prefeito de Anápolis investe mais em segurança em Anápolis do que o governo do estado. CMTT é segurança. Essas câmeras, tá aí nas ruas centrais de nossa cidade, em alguns bairros. É segurança, investimento do senhor prefeito. Concorda comigo? Banco de horas, quem paga? O senhor prefeito. Então, o prefeito de Anápolis está investindo mais em segurança do que o próprio governador. E não é o papel do município investir em segurança, não. Que isso é o dever do Estado. Isso é o dever do Estado, assim está na Constituição. E o prefeito de Anápolis tem investido em segurança, sim. Agora, bandido tem em todo lugar. É a câmera para todo lado que está sendo colocada. Todo lugar que você vai está sendo monitorado. E é a prefeitura que colocou. O chefe do Poder Executivo Municipal. A mesma coisa, os bancos de horas dos nossos policiais. Quem paga aí? Prefeito municipal. E o governo? Como é que fica o governo do Estado? Então, parabéns pelo seu discurso aí. Você que é um entendido no assunto, nasceu dentro da segurança pública. Você tem mérito e tem muita habilidade para falar no que você está falando. Você é do meio.
Agradeço, Rony. E não há como não reconhecer a participação do governo municipal na contribuição, né, com a segurança pública. Eu queria abordar um assunto, só me permite. Ontem, na transmissão de uma rádio, no município aqui, Nath, o doutor Marcelo Dai está sendo entrevistado. E no momento, eu copiei não toda a matéria, mas eu vi ele citando sobre o descarte de objetos, substâncias, no perímetro urbano aí, por pessoas dentro de veículo, até por cidadãos, né, fazendo essa caminhada a pé aí. Mas citou lá que se algum vereador estivesse escutando naquele momento, pudesse apresentar um projeto, né, não ele, mas a palavra de quem estava entrevistando, apresentar um projeto que viesse a contribuir. Eu queria deixar registrado que o artigo 172 do CTB, ele já prevê uma punição de uma pena média, né, na verdade, para essa pessoa que atira substância ou descarta substância nas vias. Então, talvez uma lei municipal não teria grande interesse nesse sentido, porque já há uma lei, através do Código de Trânsito, que pode ser aplicada através dos nossos agentes da Polícia Militar, do CMTT. Então, eu queria deixar esclarecido que, sim, nós temos a intenção de contribuir de alguma forma, porém, aqueles que conduzem veículos aí poderiam ser apenados, né, com a notificação e pagando isso aí de alguma forma. Porém, talvez aqueles que andam pela cidade descarta a pé e descarta alguns objetos, esse ainda não tem um mecanismo para aplicabilidade de uma lei. É, senhor vereador Jacques, o senhor está sempre discutindo aqui a aplicabilidade das leis, então nós ficamos preocupados. Mas deixamos registrado ao doutor Marcelo que o artigo 172 do CTB, ele já prevê a punição àqueles que descartam objetos ou substância no perímetro urbano das cidades dentro da federação. Devo a palavra, presidente.
Na sequência do grande expediente, solicitamos a presença na tribuna, vereador Jean Carlos. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Lisier, José Borges. Cumprimento os demais pares, a imprensa que nos cobre aí a cobertura dessa sessão, a todos que participam nesse plenário dessa sessão. Bom, quero aqui inicialmente, presidente, externar minhas condolências à família do seu José querido sobrinho, mais um grande amigo ali da Avenida Tiradentes que faleceu ontem à noite, vítima de complicações intestinais. Quero aqui, né, o Zé querido, deixar aí lembranças, um aviador, biólogo, formado em teologia também, fui funcionário do Parque Nacional em Porto Nacional, agora em Tocantins, recentemente, um dos responsáveis lá pela manutenção. O Miltinho deve lembrar, pai de João Miguel, trabalha hoje com o senador Vicentim, pai do Jorge Henrique, também formando em Direito, pai do Zé Gabriel, formou em Medicina, um pai exemplar, um amigo querido de todos, e nos deixa aí saudosos. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos. Fica aí minhas condolências pelo passamento do nosso amigo Zé querido. Mas eu queria, senhores, abordar alguns temas aqui. Inicialmente também cumprimentar o nosso ex-presidente do PTB em Anápolis, Roberto Naves, vereador Pereira, foi nomeado hoje diretor-geral da Companhia Nacional de Abastecimento. Certamente, presidente, mais uma porta que se abre aí para a nossa cidade, para o estado de Goiás, sobretudo no incremento da política aí do atacadista, do polo atacadista, da distribuição de grãos e alimentos, que é uma das atribuições aí da Conab. E certamente quem ganha com isso é a cidade de Anápolis, sobretudo aí a perspectiva de implantação real do polo atacadista e também o estado, GR. E também nos envaidece, porque é um membro aí das fileiras do PTB e um anapolino de coração, que certamente nós esperamos aí que tenha êxito nessa gestão dele lá e possa realmente, Pedrinho, ser mais um fortalecimento para a cidade de Anápolis aí. Parabéns, Roberto, que seja profícuo aí sua passagem como diretor da Conab. Eu quero aqui registrar ainda, vereador Pereira, nossa vitória em relação à reforma do posto de saúde do bairro São Lourenço. Foi assinada na quinta-feira a ordem de serviço para a reforma e aí registrar esse importante benefício para a região do bairro São Lourenço e adjacência, né, vereador Pereira? Vossa Excelência também foi um dedicado nessa causa. Nós empreitamos esforços em conjunto e a população é que ganha com isso. Nós queremos aí acompanhar as obras e, com fé em Deus, em um espaço breve aí, temos ali um local mais decente e adequado para os usuários ali do posto de saúde do bairro São Lourenço. E certamente, acredito que, salvo engano, são 90 dias o prazo de execução e nós estaremos ali acompanhando e esperamos, né, que não haja nenhum contratempo para que em breve possamos comemorar de vez esse benefício, que tenho certeza que tanto eu quanto o senhor tinha esse compromisso com a comunidade daquela região e estaremos tirando aí um fardo das costas, certamente, por trazer esse benefício. E agradecer ao secretário Luiz Carlos, ao prefeito João Gomes. Eu me lembro aqui que em 2013, quando uma das primeiras conversas que tive aí com o vereador Frei Valdair, se lembra disso, com o Antônio Roberto, eu solicitei, vereador Pereira, que nos desse esse apoio aí para que pudéssemos implantar, incrementar e reformar o posto de saúde do bairro São Lourenço. Ainda estamos ansiosos aí, esperando, e creio que talvez ainda essa semana, na próxima, vereador Lizier, estaremos também acompanhando a ordem de serviço da reforma do prédio que será a sede do SAMU 2, na Jaiara. Portanto, alguns benefícios que nós elencamos como prioridades do nosso mandato, e eu creio que haveremos de comemorar até início aí de março a implantação do SAMU na Jaiara e, portanto, um desencargo também em relação ao nosso compromisso com a população. Eu quero aqui ainda, aproveitando o tempo, vereador Vilmar, cumprimentá-lo pela iniciativa de oferecer esse título de cidadania napolina ao nosso querido João Bento Correia. Eu, de fato, passei batido, porque pensava eu que o nosso querido João Bento seria napolino. E ali realmente é um homem que faz jus e merece esse título, que me surpreendeu, mas Vossa Excelência teve a astúcia aí, foi mais feliz e merecida essa homenagem.
Boa parte aí, vereador.
Pois não, Pedrinho.
Obrigado pela parte aí, novo vereador Jean Carlos. Eu só queria aqui aproveitar a oportunidade e agradecer aí, tá? E parabenizar, obviamente, o nosso ex-presidente aí, Roberto Naves, pela nova diretoria aí da Conab. Com certeza que é uma pessoa competente, anapolino, de coração, que muito vai trazer benefícios para a cidade de Anápolis e para o estado de Goiás. Então, é de extrema importância, eu acho que ele realmente é merecedor desse cargo. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Pedrinho. Você é uma testemunha que o Roberto se empenhou muito em fortalecer o PTB em Anápolis. Ele foi um dos responsáveis por nós termos certamente atingido 3 vereadores aí na eleição de 2012. E o Roberto, além de ser um empresário, ele é um visionário na questão administrativa. E eu acho que ele pode contribuir muito, sim, com a Conab.
E antes ainda, eu tenho 3 minutos, eu quero aqui...
A parte, não, vereador.
Pois não, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, líder do PTB nessa casa, vereador Jean Carlos, revelação aqui no plenário, entre os outros vereadores que tem aqui,
você é meu,
né,
amigo mesmo.
Meu líder, é o seguinte, eu que o presidente conceder no dia da entrega do certificado de título de cidadão napolino, eu vou dar um meio tempo para o senhor, talvez o meu tempo todinho para Vossa Excelência, e eu vou cumprimentar em 2 minutos e deixo o restante para Vossa Excelência. E aí você já está fazendo parte desse título, votando a favor, e passa a ser da Câmara Municipal, mas eu vou conceder, porque eu não sabia que o senhor era tão assim... aliado a ela, conhecer ela pela competência que ela está na subsecretaria. Devolvo a palavra, líder.
Obrigado, Pedro. E antes de encerrar o tempo, gente, eu quero reforçar aqui a questão do plano diretor ainda. São temas diversos, mas agradecer sobretudo o estudo que a Rafaela se dispôs a fazer, numa proposta nossa, no sentido, vereador Pereira, de contemplar a inserção do anexo Frei Eustáquio no perímetro urbano da cidade. São dezenas de moradores já ali instalados, vereador Hamilton Filho, que já consumaram ali suas moradias, e certamente esses benefícios que são desejados ali, esperados por aquela comunidade, poderão advir agora desse primeiro passo, de fazer contemplar aquela área dentro do perímetro urbano, e naturalmente, posteriormente, podemos lutar pela regularização daquele local e, naturalmente, trazer água, esgoto, asfalto e benefícios diversos para aquela comunidade. Eu quero agradecer aí essa proposta que será encaminhada a essa casa e certamente eu antecipo aí aos pais para que nós possamos aprovar essa proposta que foi encaminhada ainda no início dos estudos e que já, de antemão, creio eu, que foi aprovada aí pelo núcleo gestor do plano diretor. Portanto, nobres pares, eu quero devolver a palavra e deixar o registro aí desses diversos temas e, sobretudo, aí, agradecer também a Rafaela, que nos deu essa oportunidade de encaminhar essa proposta e atendendo aí a requerimentos da comunidade aqui do bairro Frei Eustáquio. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Não sabia que o Frei Eustáquio não estava contemplado dentro do perímetro urbano. Anexo. Inclusive, conversando com a própria Rafaela, nós está colocado aí aquela parte, aquele anexo à Lapa ali também, a Lapa 2, está sendo inserido aí também dentro do plano diretor, já nos estudos do plano diretor, dentro do perímetro urbano, o que é bom para aquela comunidade que estava ansiosa por uma solução dos seus problemas, né? A ilegalidade das edificações. Então, tão logo o plano diretor passe por essa casa e seja discutido e aprovado, eles terão força para a legalização das suas residências. Também no uso da palavra, no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior. Por gentileza, vereador.
Bom dia, presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, antes de dar início ao motivo da nossa fala aqui, quero parabenizar o vereador Jean Carlos, e acredito que, além do vereador Jean Carlos, tem outros vereadores que têm brigado ali para o bairro São Lourenço, Frei Eustáquio, e isso aí nos deixa muito felizes, porque muita gente pensa que... o vereador, quando tem uma obra na região, o vereador fica com vaidade. Eu acredito que nós temos que desprover das vaidades e, como se diz, e desejar o resultado comum. Então, quero agradecer aí a força do vereador Jocá, o vereador Amil também tem brigado lá pela região. E o mais importante de tudo é que a obra seja alcançada. Eu tive, semana passada, falei com o nosso prefeito a respeito da obra lá do São Lourenço, lá do Poxim. Ele me falou que iria agilizar o processo. Na última sexta-feira eu estive falando com o Ricardo, que é o responsável pelos postos de saúde. Ele falou que acredito que até na quarta-feira nós temos a condição de estar fazendo uma mudança. Eu fiz uma cobrança mais em mente a respeito disso aí, porque já, esse postinho já era para ter saído há um certo tempo. E na ocasião, quando foi liberada a licitação, estava só esperando a assinatura dos documentos. Então, nós fizemos a gestão junto à Igreja Santo Antônio, junto ao nosso pároco, Padre Joaquim, para que ele pudesse disponibilizar o salão da paróquia do bairro, o salão da capela de São Lourenço, para que nós pudéssemos passar o posto de saúde para lá. Então, com isso, depois que ele nos autorizou, muita gente queria fazer evento lá na capela, o meu companheiro, vereador Vespa. E com essa autorização deixou de fazer os eventos lá na capela, na expectativa que o posto de saúde fosse mudar para lá rápido, de maneira rápida, como foi nos passado. E com essa autorização já se passaram praticamente quase 12 meses. Então, a nossa preocupação é que essa reforma venha começar logo, porque a população realmente merece esse atendimento de qualidade, e o postinho de saúde lá realmente, acredito que deve ser um dos últimos que não foi reformado na gestão essa atual gestão do PT, e que precisava realmente de fazer essa reforma. Então, eu quero agradecer aqui o secretário, o prefeito, todas as pessoas que estão imbuídos para que possa trazer, levar esse resultado lá para a nossa região. Outra coisa também muito importante, ontem eu estive lá no Campo Flamengo, estive ontem lá fazendo uma visita para o pessoal, nós temos apenas 200 metros de asfalto. Fiz um vídeo, postei para o nosso secretário, Leonardo Viana, postei para o nosso prefeito, para que ele pudesse fazer autorização para fazer essa pavimentação. São apenas 200 metros, não, acredito que não parte de 200 metros, vai dar um conforto bom para aquela comunidade e vai acabar com aquele desconforto. Você está no período de chuva, vereador? Está lama. Você está no período de seca, está a poeira. E a poucos metros, isso aí pode ser feito até mesmo com a autorização da gestão, até mesmo com, não sei se tem condições do tapa-buraco fazer, porque é uma pequena área. Então, a gente espera que aquela comunidade, a gente já tem cobrado isso aí desde 2013, para que possa ter esse benefício. Foi muito importante, inclusive, eu já tinha até levado, quero agradecer ao vereador Jean Carlos, levei até o nosso companheiro Marcelo, para que possa regularizar aquela área do anexo Freustag. Realmente já é uma área bem adensada, já tem muitos moradores lá. Água já tem condições, nós tivemos condições de apenas um pedaço que estava sem água, conseguimos fazer a ligação lá através da nossa companheira Tânia, mas só que a gente precisa do asfalto. Asfalto e a rede de água pluvial, porque não adianta fazer o asfalto sem fazer uma rede de água pluvial. Já levei o nosso secretário Leonardo lá para que ele possa fazer o projeto. Segundo ele, o projeto já está em andamento para que nós possamos fazer, além do asfalto, fazer a rede de água pluvial, porque é uma região muito com declive muito acentuado, e também se fizer o asfalto não vai conseguir, tanto lá quanto da Rua da Liberdade, tudo no bairro Freustack. Também quero avisar, comunicar para a população, muita gente tem nos questionado a respeito do tapa-buraco, vereador Jackson Charles. E para quem não sabe, o tapa-buraco já venceu o prazo da antiga empresa, e tive contato ontem com o nosso companheiro Anselmo, ele me falou que no mais tardar, até semana que vem, deve estar sendo assinado o contrato da nova empresa. Já homologou ontem? Beleza, então, mas saiu no dia de hoje, né? Vai sair hoje. Ele estava falando que era até quarta-feira, ia ser homologado realmente, da Paviache ganhou. Então, espero que, acredito que até semana que vem, nós estaremos já com o trabalho de tapa-buraco sendo realizado na cidade. Então, ficou essa vacância aí do tempo, sem o tapa-buraco, justamente por causa da impossibilidade do contrato. Mas acredito que até semana que vem, nós tenhamos condições de estar começando esse trabalho. Inclusive, eu fiz o contato com o Leonardo para que nós possamos, vereador Jerry, no período de seca, nós temos no mínimo 12 equipes de tapa-buraco na cidade. Porque nós temos que ganhar tempo no período de seca. E no período de seca, tem poucas frentes. Essa empresa tinha muito problema com quebra de equipamentos, quebra de usina, sempre, muitas das vezes, a equipe estava para trabalhar, mas não tinha a matéria-prima. Espero que agora, com a Paviache, empresa Napolina, mostra realmente, tem a capacidade que nós não tenhamos a dificuldade que nós tínhamos com a antiga empresa que ganhou a licitação. Outra coisa também, a respeito da educação. Fiz umas visitas hoje, mais duas creches, vereadora Geli. Ontem eu fiz visita de três creches. Nessas três creches que eu tive ontem, a quantidade de alunos no Jardim 1 estava sobrando vaga. E hoje eu estive visitando duas creches, e nessas duas creches estava faltando vagas. Então, nós temos que adequar, eu acredito, que nós não tenhamos uma lei para todas, para que nós possamos adequar para aquele local que não tá precisando, está sobrando vaga, que essas vagas possam ser atendidas em período integral. Então, gostaria de pedir para todos os pais que estão nos ouvindo, caso tenha algum filho que não tenha condições de ficar no outro período, para que você não se desespere, que você tenha a ação de buscar a Secretaria de Educação para entrar com o processo, para mostrar a sua vulnerabilidade, para que você tenha condições de estar tendo seu filho em tempo integral na sua creche, nas creches. Isso aí é um direito de todos. Outra coisa também, acabei de fazer a ligação, já tive ligação de vários servidores do município, que é contemplado com o Vale Transporte, pastor Vimar Silvestre. Dificuldade devido à mudança da empresa, alguns órgãos estão sem disponibilizar o Vale Transporte. E já fui até o Urban, a Urban falou que está falando só apenas dois documentos para que esse Vale Transporte seja disponibilizado. Acabei de fazer o contato agora com a nossa professora Virgínia, para que ela possa fazer um encaminhamento de todos os Vale Transporte que ela vai precisar, porque quando liberar, acredito que até sexta-feira essa documentação vai estar pronta com condições de estar sendo compra esse Vale Transporte pela Prefeitura. Eu gostaria de pedir, a professora Virgínia já vai encaminhar para o Urban, que todos os secretários que realmente têm necessidade de estar disponibilizando esse Vale Transporte para os seus servidores, para que possa ser feito o encaminhamento junto ao Urban, para que ela possa já separar esse vale, para quando tiver tudo pronto, eles não perderem tempo mais de ficar separando os respectivos vales. Então, eu gostaria de pedir para todos os secretários para que possa ser encaminhado essa lista de quantos vales vão ser precisos para a nossa empresa, para a empresa já agilizar a situação, para que esses vales possam chegar o mais rápido possível no servidor que está precisando. Liguei também na mesma ligação, liguei para a professora Virgínia, quero agradecê-la a respeito das ligações de telefone, vereador Ederson Lopes. Todos nós sabemos que é muito importante você ter a disponibilidade de ter um telefone para fazer as ligações para celular. E ela falou que já está resolvido. Espero que todos os gestores das escolas possam usar esse telefone de forma profícua, de forma rápida, para que possa fazer a comunicação necessária para que esse resultado possa continuar na rede municipal e possa ter economicidade e possa ter, como se diz, o resultado fim, que é fazer a comunicação para que o seu filho possa ser atendido na mesma hora, em tempo real. Então, quero agradecer todo o apoio da nossa secretária Virgínia aí. A gente tem discutido alguns assuntos da educação, tenho certeza, como ela sempre tem feito, ela está sempre aberta e é uma pessoa que busca realmente a resposta da melhor maneira possível, de maneira breve e rápida. Quero parabenizá-la e desejar que ela faça uma boa gestão para que a nossa população e que nossos alunos possam ter a melhor educação para o nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Finalizando aí o uso da palavra no grande expediente, eu solicito a presença na tribuna do vereador Hamilton Filho. Por gentileza, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, toda a imprensa e todos que nos acompanham esta manhã. Senhor presidente, quero que da mesma forma do vereador Jean, em solidarizar também com a família, nosso querido, que o sobrenome dele realmente é querido mesmo, o João Miguel, filho dele, é um grande amigo meu, estive com ele, Jean, no lançamento da obra lá da Leopoldo de Bulhões, conversei com ele longamente, ele estava prestigiando aquele evento lá, ele que é da região lá há muitos anos, estava feliz com o lançamento daquela obra, conversei longamente com ele lá naquele dia, e infelizmente a gente foi surpreendido na manhã de hoje com essa notícia, veio a mensagem logo pela manhã do João Miguel, filho dele também, comunicando o óbito, nossos sentimentos da família, porque realmente é uma perca muito grande. O velório está correndo lá na Fênix, o sepultamento é previsto amanhã, e quero aproveitar aqui o momento também, senhor presidente, fazer uma referência que na última sexta-feira, como é lembrado o Dia da Consciência Negra, que é realmente uma data muito importante em várias cidades do Brasil, a exemplo Rio de Janeiro, feriado pela pela grande relevância, pela grande importância que essa data tem para o nosso país, já que os negros têm uma grande importância histórica. Então eu quero fazer o registro aqui pelo passamento na semana passada do Dia da Consciência Negra, que eu quero realmente tem que ser lembrado. Quero que exaltar, senhor presidente, que na próxima, não sei se amanhã eu terei oportunidade, quero aproveitar e fazer o registro hoje, que na próxima sexta-feira teremos em Anápolis e no estado de Goiás e no Brasil a eleição da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Em Goiás, há três candidatos, o Flávio Bonaduce pela OAB Forte, o Enil Henrique de Oliveira pela OAB Independente e o Luiz Flávio Siqueira de Paiva pela OAB que queremos. Em Anápolis temos três candidatos também, né, o Gilmar Alves, o Ronivan Júnior e o Talmon Pinheiro Lima. Fica aqui nosso desejo em nome da Câmara, que possa realmente essa instituição que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil, de Anápolis, de Goiás, que ela possa ter uma eleição limpa. Está sendo um debate muito acalorado, muito, muito forte mesmo, na disputa de ideias, no embate mesmo, para escolher a nova diretoria. E quero aqui deixar nosso cumprimento, nossa torcida, para que seja realmente uma eleição que vá contemplar aquela ordem, escolher a melhor diretoria que possa gerir a ordem para os próximos 3 anos. Antes de prosseguir, quero conceder uma parte ao vereador Sargento Pereira Júnior.
Parabéns, vereador Hamilton Filho. É muito bem lembrado. Nós sabemos a importância que tem a OAB, tanto na cidade de Anápolis, quanto em Goiás, quanto no Brasil. A OAB realmente precisa ser um órgão independente e que realmente possa buscar a autonomia do advogado. Então a gente torce para que tenhamos uma eleição tranquila, com debate de ideias, sem violência, sem insulto à pessoa, e que a OAB possa realmente ganhar. Que a OAB possa cuidar das prerrogativas inerentes ao advogado, para que a advocacia possa ficar cada dia mais forte, que possa ter uma OAB independente, que possa realmente buscar o resultado e a autonomia de todos os advogados da cidade de Anápolis. Então, desejo a todos os candidatos, 3 candidatos, que possa realmente ter esse compromisso e que possa fazer uma política limpa, uma política com ideias, com proposituras, e que essas proposituras realmente possam vir a sair do papel, que não fique somente em discurso. É isso que a gente deseja, e torço para que quem ganhe realmente faça um trabalho diferenciado na nossa cidade. Eu vou para lá, presidente.
Obrigado, Pereira. De fato, Pereira, eu acho que a OAB é uma entidade, eu acho que é a mais organizada e mais engajada entidade de classe do Brasil. Está envolvida em todas as grandes lutas do Brasil. Haja vista agora o movimento pela reforma eleitoral, que a OAB teve um papel de protagonismo, o movimento anticorrupção, a exemplo a lei da ficha limpa, todos os movimentos encabeçados e encampados pela OAB, fora Collor, impeachment, enfim, todos redemocratização, a OAB teve um papel preponderante. Então eu acho que é uma ordem muito importante, é um segmento muito importante. Eu aqui, o vereador Jean Carlos, que sou a vereadora Geli, tem o Pereira e o Mauro também, que são o Mauro já bacharel, o Pereira é estudante, está quase lá. Temos o Ger estudante, o Paulo de Lima, o Paulo de Lima bacharel. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição, tenho orgulho de participar da OAB e faço votos realmente. Eu tive a oportunidade de conhecer os 3 candidatos a presidente de Anápolis, são meus amigos. Conheço todos os candidatos à diretoria, conheço também os 3 candidatos a seccional, e tenho certeza, eu espero que a OAB fique na melhor mão possível, que os advogados tenham na próxima sexta-feira maturidade e discernimento para escolher aquele que for melhor para a ordem, e tenho certeza que vá aproximar os advogados da sociedade, e faço votos realmente que seja um movimento importante. Mas, senhor presidente, eu falei aqui desses 3 assuntos, mas o assunto que me trouxe à tribuna essa manhã, eu estive essa semana reunido na Secretaria de Saúde, na tarde de ontem, verificando e acompanhando o andamento do projeto da ampliação do PCF de Jardim Alexandrina. O projeto de arquitetura e engenharia está na fase final, já está para submeter já a aprovação, para ser encaminhada a licitação, está na fase já de tomada de preços do material a ser utilizado para que possa ser procedida a licitação. Eu estive comunicando o andamento ao deputado Rubens Ottoni na tarde de ontem também. Ele ficou muito feliz desse projeto, dessa emenda que ele destinou a Anápolis. Já está acontecendo realmente ser uma coisa que está saindo do papel. E a população do Jardim Alexandrina, bem como toda a equipe técnica do PSF, está muito ansiosa e muito esperançosa que esse benefício possa chegar e chegar o quanto antes. Nós cremos que as obras devem iniciar em meados de fevereiro. É uma obra de grande monta lá para o PSF, uma obra muito grande. E eu estou muito feliz de estar participando desse processo, ter, na verdade, conseguido viabilizar, por meio do deputado Rubens Ottoni, essa verba para ampliação. Vamos ser procedido lá, como já foi dito anteriormente, uma ampliação grande e uma reforma da estrutura já existente. Então, já está em fase final, quero atualizar aqui. Há muita gente me cobrando, mandando WhatsApp, mandando alguma mensagem no Facebook, ou mesmo ligando para a gente. Então, eu quero atualizar as pessoas que realmente está acontecendo, que a gente anuncia o benefício, as pessoas já querem que comece a obra no dia seguinte. Há toda uma burocracia, há toda uma tramitação de projeto, de licitação a ser cumprida. Então, estou anunciando que eu imagino que no mês de fevereiro a obra deve iniciar, e até é bom que comece em fevereiro mesmo, para que possa também coincidir com o fim do período chuvoso mais agudo, né? Agora, até janeiro, as chuvas, graças a Deus, espero que ocorram de forma abundante e que certamente prejudica a obra, principalmente a obra no começo. Então, eu quero aqui autorizar tanto os senhores quanto a população em geral que esse é um projeto que está em andamento, está em pleno andamento, essa fase agora da elaboração dos projetos, bem como do encaminhamento para a licitação, a obra é uma fase importante, uma fase que tem que ser cumprida de uma forma com muita atenção, para que ocorra tudo bem, a obra possa realmente sair do papel, possa de fato acontecer, que é o grande anseio meu e especialmente da equipe técnica do PSF, bem como da população em geral. Então, quero só autorizar os senhores e senhoras desse andamento e assim que tiver alguma novidade, informarei de pronto, porque é uma questão que estamos acompanhando de perto e esperançosos que realmente possa contemplar aquela população que há muitos anos espera esse benefício. Esse que eu tinha para essa manhã, presidente, eu vou a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Gerri, Sargento Alberto, Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton, vereador Vespa, vereador Pastor Márcio Silvestre, seja bem-vindo, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereador Jackson Charles, vereador Lizeiro José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Gleimo. Com quórum suficiente, nós iniciamos a ordem do dia. E como temos uma pauta extensa de projetos aqui para discussão e votação, nós concederemos a palavra pela ordem apenas ao vereador que já está inscrito. Os demais que se inscreverem, porventura se inscreverem, nós concederemos a palavra no final da sessão. Portanto, com a palavra na ordem do dia, vereador Gerri Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, faço uso da palavra pela ordem para expressar aqui mais uma vez a minha indignação com relação a questão do esgoto na nossa cidade, o pouco que nós temos de rede de esgoto, de tratamento, deficitária, antiga. E a gente fica chateado, porque foram tantas falas, tantos vereadores que usaram essa tribuna para reclamar desse problema. Foram reuniões com a Saneago e, lamentavelmente, parece que não tem aquela resposta que a população espera, que é de começar uma manutenção, que é de resolver realmente o problema. Senhor presidente, eu tenho andado da cidade, a cidade está um verdadeiro chafariz, vereador Jacques Salles. Não um chafariz de água que você possa pelo menos passar perto, não. É de esgoto. Pelo amor de Deus, será até quando a gente vai ter que estar aqui gritando e falando, indo em Goiânia? Quantas vezes nós fomos em Goiânia falar na Saneago? Tiveram aqui com a equipe aqui que não sabia nem se expressar. Não conhece a cidade. Ora, na rua Imperatriz ali, ao lado da BR-153, já tem uma semana que o esgoto está lá se esvaindo. Eu liguei e falei com a Cíntia, eu não falo mais, não ligo mais. Eu ligo no intuito de ajudar. Resolve o problema, pelo amor de Deus. População que paga o imposto não aguenta mais. É brincadeira, eu perco até a palavra. Eu estou indignado com essa situação. E digo mais, na região do Recanto do Sol, eles colocaram tubulação de 100 milímetros. Eu não sou engenheiro, não, mas eu também não sou idiota também. Para saber que aquilo ali não é um cano adequado para usar esgoto, gente. Se na água já não está resolvendo. Agora, eu vou dizer, eu estou indo ao Ministério Público para resolver. E se o Ministério Público de Anápolis não resolver, eu vou para Brasília. E convido os companheiros aqui para ir comigo. Gostaria de ter o apoio dessa casa aqui para resolver realmente. Eu não estou aqui para brincar de ser vereador, não. Não estou aqui para vir aqui de manhã, colocar um blazer, colocar uma gravata e tirar onda de vereador, não. Eu quero resolução no que é discutido nessa casa aqui. E chega desse negócio, está todo dia, toda sessão, falando de um assunto só, gente. Pelo amor de Deus. E o negócio, eu anunciei há alguns anos atrás, uma tragédia, vai acontecer outra. Porque não toma providência. Agora vai ser lá no Córrego dos Correias. Eu estou com a matéria, não lancei a matéria, liguei, tá? Falei, não, vou ligar para não dizer que o vereador é ignorante, para dizer que o vereador quer fazer política em cima de Saneago. Não precisa disso, não. Sou bairrista, eu faço minha campanha lá, com o meu povo. Não preciso fazer política em cima disso, não. Liguei, olha, a situação está assim, resolva. Porque na hora que eu for falar, eu vou bater doído. Igual estou falando aqui agora. Resolva. Resolva esse problema. Eu estou indo para Brasília. E vou resolver. Aí sim, vou fazer o que a população tanto anseia. Que é de ajudar a municipalizar a água e esgoto da nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Atendendo a solicitação do novo vereador Gley Martins, que está um pouco afastado da tribuna nos últimos dias, ele solicita a concessão da palavra. Vamos conceder a ele, mas aí sim finalizando o uso da palavra nesse espaço aqui para a ordem do dia. Por favor, vereador Gley.
Obrigado, senhor presidente. Vou usar pela ordem para dar reconhecimento ao Braz, ao pessoal da Postura. No início do nosso mandato, nós entramos aqui, solicitamos a limpeza de um entulho, de um lixo, ali que estava se tornando céu aberto, vereador Sargento Alberto, ali no alto da Alexandrina, no início da 24 de agosto, próximo ao supermercado Avenida agora. Nós temos uns vizinhos lá, uns parentes da minha cunhada, que ela sempre me solicitou, ela tinha tanto rato, que a máquina de lavar, vereador Gerri, dela, eles comeram, lá, teve que trocar a máquina, devido ao vizinho lá que juntava muito lixo. Aquele problema, aquelas doenças, que a pessoa, tudo que acha na rua, leva para casa, vai aproveitar. Então, assim, era um problema crônico ali. E desde ontem, o pessoal da Postura estão ali com diversos caminhões, retirando caminhões e caminhões de entulho, para resolver aquele problema lá da população. Já era uma questão de saúde pública. Uma situação bem no centro ali, ó, no início da Alexandrina, próximo a um supermercado, próximo ao comércio. Então, assim, foi uma luta muito grande do Braz, do pessoal da Postura, porque era difícil retirar aquilo lá, por ser uma situação particular.
Então, mas graças a Deus, o empenho aí, toda a postura, só temos que parabenizá-los e exaltar o trabalho que eles estão fazendo lá. Com certeza a população local está feliz, satisfeita do que está vendo. E outra coisa, senhor presidente, que está acontecendo, está sendo noticiado aí nas redes sociais, as professoras nos ligando, as diretoras das creches nos ligando, e querendo saber por que a merenda está faltando nas creches. Isso está uma situação complicada, é uma verba da merenda, vereador Vespa, que tem que ter, já é reservada. Aí volta aquela questão que o vereador Gerges disse aqui, do tapa-buraco, do vereador Pereira, do tapa-buraco, espera acabar o contrato para buscar outro, enquanto as ruas estão esburacadas, assim com a alimentação, as creches, as crianças estão sem alimentação. Só tem arroz e feijão, isso tem alguma abundância. Mas falta as outras coisas, uma alimentação balanceada, uma merenda controlada, uma merenda boa. Então, as professoras, as diretoras das creches estão preocupadas e está acontecendo em toda a cidade. Não só nas creches que eu visitei, mas várias creches também está faltando a questão da merenda. Então, é preocupante, porque terminando o ano letivo, manchar uma situação, uma educação tão aplicada no nosso município através da merenda. Então, é preocupante, estamos vendo a possibilidade da Virgínia estar resolvendo isso, mas teria que ter feito isso antes, para não chegar esse ponto que chegou. Devo a palavra, senhor presidente.
Na sequência agora da ordem do dia, passamos então as votações. A leitura, discussão e votação dos projetos que estão na pauta da ordem do dia. Por gentileza, vereador secretário Ederson Lopes.
Leitura, na verdade, projeto em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, processo número 138/2015, que cria remuneração de presença aos membros do Núcleo Gestor de Planejamento Urbano e Controle do Plano Diretor. Processo em segunda votação, senhor presidente.
Processo que cria a remuneração de presença aos membros do Núcleo Gestor está em discussão. Sem inscritos nas discussões, as discussões estão encerradas e o processo está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo também em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, número 159/2015, que autoriza o município de Anápolis a conceder incentivo por desempenho e qualidade dos serviços prestados pelos profissionais das equipes de estratégia de saúde da família, NASF e CELS, do município de Anápolis, que aderirem ao programa de melhoria de acesso e qualidade de atenção básica, PMAQ-AB, e da outras providências. Também em segunda votação.
O processo de número 159/2015, que autoriza o município a conceder incentivo por desempenho e qualidade, está em discussão. Sem inscrito nas discussões, as discussões estão encerradas. O processo está em votação. Votação nominal. Os contrários, simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo também em segunda votação, de autoria do vereador Alfredo Landim, número 044/2015, que cria o programa ecorreciclável no município de Anápolis e dá outras providências.
Processo de autoria do vereador Alfredo Landim está em discussão. Sem inscrito nas discussões, as discussões estão encerradas. Votação simbólica.
Qual processo?
044/2015, ecorreciclável.
O processo está em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto em primeira votação. Processo de número 111/2015 do prefeito municipal, que autoriza o executivo a contratar equipe de referência multiprofissional para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal e das outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Direito do Servidor, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto.
O processo de número 111/2015 do prefeito municipal está em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria que o secretário lesse fizesse um breve resumo, só para
tenta resumir o teor, a essência do projeto, vereador.
Artigo 1º. Para atender à necessidade temporária da prestação de serviços essenciais e de excepcional interesse público, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar equipe de referência multiprofissional assim composta: 3 assistentes sociais, 3 psicólogos, 3 pedagogos, 3 coordenadores com formação profissional em nível superior e experiência na área e amplo conhecimento da rede de proteção à infância e juventude, de políticas públicas e de rede de serviços da cidade, 6 educadores cuidadores, 6 auxiliares educadores cuidadores. O prazo da contratação será de 12 meses, podendo, caso necessário, ser prorrogado por igual período. O valor mensal, artigo 3º, o valor mensal de cada contrato será de R$ 1.500 para assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, R$ 1.700 para coordenadores, R$ 1.100 para educadores cuidadores e R$ 900 para auxiliares de educação e cuidadores. Continua?
Para mim já basta.
Discutindo, presidente.
O processo está em discussão. No início das discussões, professora Angeli, para esclarecer principalmente o objetivo principal desse projeto.
Senhor presidente, esse é um contrato para trabalho social realizado junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Vai atuar em várias áreas dentro da secretaria e, inclusive, esse processo, senhor presidente, foi um processo muito debatido nas comissões. Houve um questionamento e pedido de justificativa pela Comissão de Funcionários Públicos, dos funcionários aqui dessa casa, que solicitou, inclusive, porque aí prevê a contratação de pedagogos. E foi solicitado porque houve concurso para pedagogos da Secretaria Municipal de Educação. Mas acontece que os concursados da educação, eles não podem ser transferidos e ser disponibilizados para outras secretarias. O concurso ele é específico para educação. Então, vai trabalhar, são frente de trabalhos da assistência social. E tem verba específica para a contratação desses funcionários. São verbas federais que vêm para atuar dentro da assistência social no nosso município, dentro do desenvolvimento social no nosso município. Então, essa verba, inclusive, é uma verba que já está aí e as pessoas estão até atrás, já os responsáveis pelo projeto, no sentido de poder utilizar essa verba específica para a contratação desses profissionais. É uma equipe multiprofissional para trabalhar frente à Secretaria de Desenvolvimento Social. A seleção dos candidatos, ele vai ler aí, mas a seleção será feita por currículo. Eu não estou com o processo na minha mão, pode ler.
O recrutamento está no parágrafo 2º do inciso 6º. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos dessa lei complementar, será efetuado por meio de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, com observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, é através de currículos.
Processo seletivo por meio de currículos.
Presidente, eu acho que é pertinente ler a justificativa do projeto, para esclarecer com relação ao objetivo.
Então, por gentileza, vereador.
O projeto de lei em epígrafe objetiva promover o processo de expansão qualificada e o reordenamento dos serviços de acolhimento provisório para crianças. De acolhimento provisório para crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, artigo 101 do ECA, e serviço de acolhimento em república para jovens, entre 18 e 21 anos, com oferta de moradia subsidiada e acompanhamento técnico. As crianças e adolescentes, alvo desse processo, são aquelas deixadas nas instituições em razão de negligência, violência e abandono. Assim, o trabalho também visa o fortalecimento dos vínculos familiares e afetivos. Então, essas aqui são as justificativas do projeto.
Bom, a propositura continua em discussão. Também na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar todos os membros da comissão de servidor público, principalmente o vereador Jean Carlos, que fez o pedido das informações a respeito da possibilidade do concurso público. Como a vereadora Geli falou, chegou as informações dizendo que seria verbo específico e, por isso, não teria condições de estar fazendo o concurso público. Então, quero parabenizar, em nome do vereador Jean Carlos, todos os membros dessa comissão. Outra coisa também, estive fazendo contato, fiz o contato com os gestores lá, falei que da nossa parte nós queremos que abra esse processo de forma com a publicidade devida, com critérios bem objetivos, para que nós não tenhamos nenhum dissabor em relação alguma pessoa que não tenha capacidade de estar recebendo essa possibilidade de estar fazendo trabalho na prefeitura. Que nós tenhamos realmente, falei para eles que estarei lá fiscalizando esse processo de credenciamento, como tem feito nos demais processos, para que nós tenhamos o que tem de melhor na cidade para prestar um serviço de qualidade para o nosso município. E aproveito também, a gente sempre fala que a gestão ela é feita de pessoas. E às vezes o servidor, agora que posteriormente quer ser um servidor do município, vereador Vilmar Silvestre, tem um desejo, tem um anseio de realmente estar trabalhando. E muitas das vezes dos colegas, aquelas mesmas pessoas que têm o interesse de estar servindo a comunidade, ao entrar ao serviço público, deixa a morosidade, realmente não faz o que tem que ser feito. Então, eu gostaria de pedir para todos os servidores que estão entrando na gestão pública, que realmente possa fazer um trabalho de excelência. A nossa cidade merece, as pessoas que nos procuram para determinadas situações referentes ao nosso trabalho, nós temos que prestar o que tiver de melhor para a nossa comunidade. Então, desejo aos próximos e os atuais servidores do município possam realmente servir com coração e com bastante amor para que a população possa ter o benefício e o resultado esperado de cada órgão e cada segmento da nossa prefeitura. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, tem tudo a ver que eu vou falar sobre esse projeto. Eu quero retificar aqui um erro meu ontem, na fala minha, na tribuna, e parece que eu dei uma entrevista na emissora, onde que eu coloquei que o projeto de capa azul, doutor Dinamélia, aqui vem, é como se fosse trocar um pneu que cai a Fórmula 1, é VaptVup. E o nosso é o projeto de cor-de-rosa, como um bitrem fosse Mato Grosso lá e borracharia só de 800 quilômetros e eu não tinha macaco para trocar. Então, fica parado, né? Então, eu quero retificar o erro meu ontem, porque parece que o projeto, desde junho, está aqui, é que nós estamos votando. Então, eu estou retificando um erro meu, que ontem eu fiz uma colocação, e agora estou redimitindo o erro dessa fala que eu falei ontem. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. O processo continua em discussão. Sem mais inscritos nas discussões, as discussões estão encerradas. O processo está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é um projeto de emenda lei orgânica, que é o processo 135/2015, de autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre a garantia do direito à licença maternidade de 180 dias às servidoras credenciadas junto à administração pública municipal e da outras providências. Comissões de Justiça, Direito do Servidor Público e Finanças favoráveis ao projeto.
Processo de número 135 do Poder Legislativo, com a autoria de Hamilton Filho, está em discussão. A discussão, o autor da propositura, inclusive para justificar a necessidade desse processo, desse projeto, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, uma das grandes bandeiras do nosso mandato tem sido a atenção à saúde, de forma especial, o acompanhamento e a defesa dos servidores da atenção básica do município. A atenção básica do município de Anápolis é feita, em imensa maioria, pelos servidores e servidores credenciados ao município. São aqueles servidores credenciados, são aqueles que entram pela prefeitura através de um processo seletivo, que sempre a prefeitura realiza e contrata. Contrata os odontólogos, contrata os médicos, contratam as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, enfim. De fato, as pessoas que fazem acontecer a saúde pública básica no município. E, senhor presidente, no município de Anápolis, há vários anos, até, e faço uma referência aqui, eu elogio a vereadora doutora Dinamélia, que ela propôs e foi aprovado que a licença maternidade às servidoras do município fossem de 180 dias e não 120, como era outrora. E, na realidade, senhor presidente, isso já é uma realidade, há vários anos vem ocorrendo a licença de 180 dias. Quem tem direito a essa licença? As servidoras efetivas e comissionadas, sem distinção. O que ocorre é que a prefeitura, a administração pública, não considerava esses servidores credenciados como servidores do município, se consideram como prestadores de serviço, consideram pessoas contratadas por meio de um contrato regido pela Lei 8666, e eles não teriam direito a esse benefício. O que ocorreu, o que vem ocorrendo hoje no município de Anápolis? Essas servidoras, sentindo-se desprestigiadas, sentindo, na verdade, aligidas desse direito, elas entram com um mandado de segurança. E na justiça conseguem a equiparação às servidoras e conseguem esse benefício em 80 dias. Eu mesmo já acompanhei, não foi nenhum, nem dois, nem três, nem 10 mandados de segurança nesse sentido. E todos que eu vi, houve guarida do judiciário. Todo o judiciário, por meio da vara de fazendas pública municipal, tem concedido a segurança e dado o direito a elas da licença maternidade de 180 dias. E o que que ocorre? As servidoras que têm, digamos, coragem de entrar com o processo, que não fica com medo de alguma coisa, não que haja alguma retaliação, não é isso. Algumas, por falta de condição financeira, de contratar um advogado, pagar as custas judiciais e garantir seu direito, não entram. Outras não entram por receio, não querem, acha errado entrar com o processo com a administração pública. Elas são funcionárias, acham errado entrar com o processo e ficam com receio de entrar. Então, na verdade, algumas entram e ganham, outras não entram por falta de condições financeiras, outras não entram por falta, na verdade, de até maturidade, tranquilidade de entrar. Então, na verdade, eu acho que essa casa tem se posicionado de uma forma muito firme, muito boa em favor dos servidores credenciados. Tivemos a oportunidade de, no ano passado, em dezembro, na reforma do Código Tributário, isentá-los do pagamento do ISS, que era uma demanda antiga e era uma cobrança muito injusta, onde essa casa se posicionou e aprovou por unanimidade, naquela época, essa isenção do ISS de servidores, porque a feitura acha que eles tinham que pagar ISS por serem servidores credenciados, por serem prestadores de serviço ao município, e nem davam também esse direito à licença paternidade de 180 dias. Então, nós queremos, na verdade, trazer eles mais perto da administração, trazê-los para serem reconhecidos como servidores públicos, na verdade. Qual é a diferença na prática, no dia a dia, de um servidor credenciado, aquele que faz um processo seletivo, daquele efetivo, ou daquele comissionado? Então, na verdade, eles, há vários anos, há servidores credenciados que estão na prefeitura por décadas, por anos e anos e anos, porque eles fazem o processo seletivo e passam, e passam, e passam, porque são pessoas habilitadas. Eles não fazem um concurso para trabalhar no PSF, porque não há concurso do PSF, o meio de ingresso é por meio de processo seletivo. Então, na verdade, precisamos agora nos posicionar, reconhecer esse direito. Eu fiz uma emenda à lei orgânica para não ter discussão a respeito de veto, de vista iniciativa. vamos positivar esse direito na lei orgânica para garantir esse direito. Então peço aos senhores e senhoras o apoio a essa matéria. É uma matéria muito justa. É muito duro para o servidor ver seu colega de serviço ter o direito a 180 dias e elas não terem. Qual a diferença? Eu olho para esses servidores credenciados e vejo que eles estão ali pela porta da frente. Fizeram um processo seletivo, fizeram um certame, seja simplificado, mas estão lá porque tem qualificação. Ainda mais, às vezes o concurso vê só a qualificação teórica. E o processo seletivo vê o currículo, vê a qualificação prática, as experiências que a pessoa tem. Então eu peço aos senhores e senhoras a aprovação desse projeto, que vai fazer justiça aos servidores credenciados do município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereador. O processo ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Sargento Pereira Júnior, na discussão.
Quero parabenizar o vereador Milton Filho por esse projeto. Esse projeto é de grande importância, porque realmente vai ter um benefício para o servidor. Eu acredito que não tem diferença nenhuma o servidor credenciado por comissionado ou até mesmo pelo concursado, porque todos realmente prestam um serviço de qualidade para o nosso município. E a alegação do credenciamento pelo concurso público é se amanhã a União acabar com a estratégia de saúde da família, o que iria fazer com o restante servidor? Tanto que a remuneração desses servidores é até maior do que o servidor efetivo. Então, às vezes, nós gostaríamos que a União pudesse realmente fazer programa de Estado, não programa de governo, porque se fosse um programa de governo, de Estado, nós acabaríamos com essa solução, nós acabaríamos com isso, igual essa estratégia de saúde da família, o Bolsa Família, que é uma forma de estar amarrando o eleitor em relação ao benefício que pode ser tirado a qualquer momento. Então, nós temos que determinadas soluções, nós temos que pedir para que o executivo, para que o legislativo, igual o legislativo municipal está fazendo através dessa matéria, que possa evoluir realmente determinados projetos que sejam de interesse da comunidade, para que possa realmente vir a ser um programa de Estado, para que a gente possa acabar com isso definitivamente. Então a gente vê com muita alegria, é um benefício que a população vai ter, essas pessoas credenciadas, esses servidores credenciados, que são muitos, e realmente vale a pena. É interessante que é um projeto que não vai precisar da sanção do prefeito, é uma emenda à lei orgânica, e isso nos dá segurança que pode ser cumprido. Mas a gente precisa do voto de todos. Nesse momento, gostaria de pedir para que todos os vereadores possam votar a favor desse projeto, que vai ser de grande importância para o nosso município. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o vereador Hamilton pela iniciativa. Eu fui relator, eu creio, que na comissão do servidor de trabalho. E, naturalmente, é muito clara a condição de que a gestação independe do vínculo aí trabalhista, ela tem que gozar das mesmas prerrogativas. Portanto, se o vínculo é de provimento efetivo, comissionado, TAC, etc., pouco importa. O que importa é garantir que a mãe tenha ali a condição nos primeiros meses, né, de dar o aleitamento materno, de dar a atenção prioritária e exclusiva à sua prole. E, naturalmente, não pode ser distinto por conta de um vínculo, de uma natureza de vínculo empregatício. Então, muito acertado esse posicionamento, e Vossa Excelência realmente foi feliz em fazer essa. Comemoramos, com certeza, mais essa contribuição da Câmara Municipal para os credenciados. Vossa Excelência tem tido aí a abordagem específica nesse sentido. Nós também estamos estudando a posição em relação a contemplados com a possibilidade de consignação dos empréstimos consignados em folha, porque também possuem folha de pagamento. Portanto, uma série de medidas que vão ampliando os seus direitos e garantindo a eles maior estabilidade e tranquilidade no desempenho de suas funções. Então, parabéns e cumprimentando a todos aqueles credenciados que serão contemplados com esse benefício. E, logicamente, estaremos acompanhando a implementação e o cumprimento da lei. Obrigado, devolvo a palavra.
Professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Hamilton por essa por essa iniciativa. Sem dúvida nenhuma, o vínculo trabalhista não vai aí diminuir o direito da mulher de poder ter uma maternidade tranquila, especialmente nos primeiros meses dessa maternidade. E quero parabenizá-lo, sobretudo, vereador Hamilton, porque é uma valorização da mulher, porque não existe nada mais sublime para uma mulher do que ser mãe. E os primeiros meses da maternidade é algo extraordinário e é muito difícil para nós mães separarmos dos filhos nos primeiros meses. Então, sem dúvida nenhuma, é uma valorização da mulher, por isso eu parabenizo e somos favoráveis a essa iniciativa.
Também com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Hamilton, hoje é aniversário de Vossa Excelência. Hoje quero comer carne. Só dando parabéns a Vossa Excelência, para mim é aniversário. Mas é brincadeira. Hamilton Batista, vice-presidente. Eu entrei com um projeto desse na outra legislatura. A propositura era para as empresas privadas, viu, Jacques? E aí, infelizmente, foi derrotado aqui. Eu tenho que respeitar o plenário, porque o plenário é soberano. E os colegas naquela época achou, não era viés. E colocar e votar contra, que eu tenho de admitir também a derrota do projeto. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Hamilton Batista, por essa propositura também, para esses servidores aí dos 180 dias. 180 dias, a mãe, estando com o filho, faz uma diferença muito grande, Jacques. A criança, ontem, só entrou também com um projeto, um certificado dessa natureza também. Eu acho que nós estamos preocupando muito com o futuro dos anapolinos, que são as crianças, e isso é importante. A Câmara tem esse valor que eu admiro, nós aqui da Câmara Municipal, é o respeito que nós temos com as crianças. E voltando nesse assunto aí, Hamilton Batista, porque um mês para o outro mês, para uma criança, é uma diferença muito grande até aos 12 meses. E o senhor está de parabéns que a mãe pode conviver com o filho nesse momento dos 6 meses, dando ali alimentação, né? Estar junto, o carinho da mãe é muito importante, né, professor Geria? Só que é mãe, doutor Dinamério, vocês têm todo o direito de falar o que é ser mãe, né? Nós é pai, mas mãe está acima de nós que é pai. Parabéns, e o senhor tem o meu voto, parabéns a Vossa Excelência. Eu estou falando de parabéns, eu já dei mais 10 parabéns para o senhor, então é aniversário do senhor hoje mesmo. Devolvo a palavra.
A propositura ainda está em discussão. Sem mais inscritos, as discussões estão encerradas e o processo em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Desculpa, realmente é uma emenda à lei orgânica, então temos que ter voto, quórum qualificado e votação nominal. Projeto de emenda à lei orgânica. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho.
Super favorável, presidente.
Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dinamélia.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Heber Mamed.
Primeiro, parabenizar o nosso vereador por mais um ano de vida e com muito louvor. Votando favorável ao projeto de lei.
Vereador Gleimo. Vereador Jackson Charles.
Encaminhar meu voto favorável, mas pedir para o vereador Hamilton que ele dê o mesmo tratamento enquanto relator aos projetos dos colegas na casa. Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador Gerri.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira Júnior.
A favor, com alegria, presidente.
Professora Geli.
Favorável, com muita honra.
Mauro Severiano.
Por favor.
Miriam não está. Vereador. Vereador. Não. Vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano.
Eu vou votar com o Mauro José Severiano nesse projeto. Votando com o Mauro, do jeito que votou, presidente.
Vereador Pedrinho. Vereador Frei Valdaí. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes.
Favor.
Pastor Vilmar.
Favor, senhor presidente.
Vou reforçar aqui a...
Meu voto é favorável, tá?
Com 16 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, está aprovada a propositura.
Processo de número 165/2015, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a denominação do Centro de Educação Infantil localizado na Avenida Nápoles, sem número, Bairro Jardim Itália, e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto em primeira votação.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discussão, a autora da propositura.
Senhor presidente, eu tive a honra de poder apresentar o nome da professora Leonor para nominar o CMEI lá do Jardim Itália. A professora Leonor é uma contemporânea nossa. Ela, a primeira escola que ela trabalhou no município de Anápolis foi a escola do bairro Paraíso. E depois ela trabalhou na escola onde eu tive a honra de ser diretora dela. Foi uma educadora de excelência, trabalhando tanto no município quanto no estado, e dedicou uma vida à educação municipal e aposentou-se como professora da rede municipal e também da rede estadual de ensino. Além da professora Leonor, que foi diretora do Colégio Anhanguera, foi diretora do Padre Fernando, foi diretora do Lena Leão, o marido dela, o esposo dela, também é professor, professor Josué Parreira, professor de matemática, e a filha dela, Mariana, também é professora da rede municipal de ensino. Então, é uma justa homenagem a uma pessoa que foi tirada assim tão, tão prematuramente do nosso meio e que deixou uma saudade, sem dúvida nenhuma, muito grande. Então, homenagem que a cidade de Anápolis vai fazer a uma grande educadora. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, professora Geli.
Inclusive, só retornando, senhor presidente, essa casa votou, inclusive, uma moção de pesar a família dela pelo falecimento dela.
E seguramente a senhora deve ter pesquisado bastante também a questão da aceitabilidade, né, que deve ter sido enorme. Mas é bom salientar aqui, para os nobres partes, que nós, essa legislatura, ela percebeu, à luz da nossa lei, que nós não tínhamos a autoridade, a autonomia de nominar próprios públicos. Mas, na sequência, corrigimos esse problema e hoje temos essa autonomia também. A proposta está em discussão. Sem mais inscritos nas discussões, está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada.
Processo de número 007/2015, de autoria do vereador Pedro Mariano, que assegura transporte gratuito por meio de vale táxi gestante no município de Anápolis, gestantes e mães de recém-nascidos atendidos pelo Sistema Único de Saúde durante o pré-natal.
O autor da proposta não está em plenário.
Estou pedindo vista desse projeto, senhor presidente.
Teria que ser por escrito, vereador.
Está aqui, por escrito.
Então, processo vistas concedidas.
Eu ia concluir, né?
Desculpa, vereador. Não estava com sua susto, não.
Próximo, vereador.
Processo de número 090, de barra 2015, de autoria do vereador Sargento Alberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas reservarem no mínimo 50% da frota empregada na prestação de serviço a veículos licenciados no município de Anápolis a outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Transporte, Finanças e Orçamento favoráveis ao projeto. Houve uma emenda substitutiva na Comissão de Constituição e Finanças. Na Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro voto do projeto, depois.
Na emenda de dados, eu solicito ao vereador Edson Lopes que leia a emenda, por gentileza.
Então, o projeto original diz no seu artigo 1º: fica o chefe do Poder Executivo...
Por gentileza, nós, pares, nós estamos aqui, a situação importante, processo que nós votaremos na sequência.
Fica o chefe do Poder Executivo obrigado a exigir em edital de licitação das empresas prestadoras de serviço contratual com o município a reservarem no mínimo 50% de sua frota a veículos licenciados no município de Anápolis durante o tempo em que vigorar o contrato e dar outras providências. Emenda substitutiva. Fica o chefe do Poder Executivo obrigado a exigir no edital de licitação que tenha por objetivo a contratação de veículos, que os mesmos sejam licenciados no município de Anápolis durante o tempo que vigorar o contrato, desde que o contrato seja superior a 6 meses. Então, essa emenda ela é substitutiva e, na verdade, a emenda também extinguiu aqui a porcentagem de 50%. Então, eu vou ler, vou repetir, pedindo atenção dos nobres pares, como é o artigo original e como foi apresentada a emenda que substitui o artigo original. Então, o artigo 1º do projeto original diz assim: fica o chefe do Poder Executivo obrigado a exigir em edital de licitação das empresas prestadoras de serviço contratual com o município a reservarem no mínimo 50% de sua frota a veículos licenciados no município de Anápolis durante o tempo em que vigorar o contrato e dar outras providências. A emenda substitutiva, o artigo 1º, caso seja aprovada, passará a vigorar da seguinte forma: fica o chefe do Poder Executivo obrigado a exigir no edital de licitação que tenha por objetivo a locação de veículos, que os mesmos sejam licenciados no município de Anápolis durante o tempo que vigorar o contrato, desde que o contrato seja superior a 6 meses. Então é 100% da frota e com contrato superior a 6 meses. É 100%, tirou por todos os contratos e tem que ter no mínimo 6 meses de contrato.
A emenda substitutiva ao processo 090 de 2015 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o autor da emenda.
Senhor presidente, esse é um projeto muito importante do vereador Sargento Alberto. Essa foi uma emenda que, apesar de eu ter assinado, foi uma coisa discutida na comissão, entre os vereadores que lá estavam. Foi uma questão em conjunto que foi feita. O que era essa ideia? Quando a prefeitura vai alocar um veículo, se esse veículo tiver, por exemplo, licenciado em Goiânia, e a maioria acontece em estados do sul, que lá o IPVA é mais barato. Paraná, por exemplo. O IPVA, o imposto, vai para esses municípios. A gente fala tanto aqui que o município precisa de receita. Eu, no meu sentir, no meu ver, não faz sentido a prefeitura alugar um carro e esse carro está emplacado em outro município. Porque quem vai lucrar com o IPVA é o outro município de lá. Se a prefeitura está alugando o carro, o mínimo que o locatário tem que fazer é transferir o carro para cá, para que o benefício do IPVA venha para a Anápolis também. Na verdade, eu vejo que não há soluções mágicas para que a receita do município seja incrementada. Tem que ser pontualmente cada coisa, onde é possível, a gente dar colaboração. E por que a gente colocou mais de 6 meses? Vamos supor que vai fazer uma locação para um evento só, um exemplo. Vai ter que o Jogos da Primavera. Você vai alugar um ônibus para carregar os mínimos Jogos da Primavera. Aí é muito curto, não justifica você exigir que o cara transfira o carro. Mas fazer um contrato de 1 ano, aí o cara está obrigado a transferir. Então a gente colocou que todos os veículos deixem esse contrato ser superior a 6 meses. Porque senão também é exigir demais do locatário. Esse foi o nosso entendimento. Por exemplo, estão diferenciando. Se for um transporte, por exemplo, curto, um contrato para fazer um carreto, por exemplo, levar alguém daqui para Goiânia, atleta, aluno, o que for, aí não teria essa obrigatoriedade. Mas se for uma locação para que a pessoa preste um contrato por mais de 6 meses, tem obrigatoriedade de todos os veículos transferir para o município de Anápolis. Eu tive a curiosidade de olhar as placas de alguns carros que foram locados na última licitação, e tem uma empresa de fora que os carros são licenciados em outros municípios. Eu não vi dessa empresa que locou os carros praticamente nenhum veículo licenciado em Anápolis, todos licenciados fora. Porque a empresa é de fora. Ela comprou o veículo lá na cidade dela, trouxe para cá. Quem recebe o PVA desse veículo? A cidade onde ela é licenciada. Então eu acho que seria uma forma de garantir um incremento de receita. Às vezes até para o estado de Goiás, porque alguns veículos são licenciados fora do estado de Goiás, e principalmente para a nossa cidade de Anápolis. Então eu acho que substitutivo é importante, peço a aprovação dos senhores e senhoras para a gente aprovar essa medida que vai contribuir.
Também na discussão, o autor da proposta original, o vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós, antes de apresentar o projeto, fizemos essa discussão porque Anápolis necessita de receita como qualquer outro município ou estado. Uma oportunidade que essas empresas prestadoras de serviço possam, assim, no momento, nós estamos aí com a Urubam, que tragam pelo menos 50, pelo menos não, na verdade, nosso projeto original, ele fala no mínimo 50%, pode ser 100%. A entrada de 100%, para mim, não justificaria essa necessidade de botar 100%, mas no mínimo 100%. Só se está obrigando que seja 100%, eu não lembro aí do teor. Mas é justamente para que dê ao município a oportunidade de uma melhor arrecadação. E a questão de valorizar também os empresários que nós temos em Anápolis. Uma locação de um veículo, muitas vezes, que tem vindo de fora, de uma empresa atrás, ela tem que ser aqui. Valorizando os nossos empresários, que prestam serviço também, que possam ser também contemplados no momento de locar um veículo para a prestação de qualquer serviço. Agora, eu vejo a emenda, que ela de alguma forma não é inócua quanto ela fala 100%. Porque ela já fala no mínimo 50%. E se a empresa vem para cá, ela tem que mudar todos os 50%, os seus 100% para cá. Tornaria talvez inviável quando estivesse na licitação. Transferir todo o veículo por 6 meses para cá e depois ter que retornar. Então eu vejo que a importância de se buscar mecanismo, de trazer, captar receita ao município é importante. E esse é um assunto que ele dá essa liberdade ao prefeito. Na sua, no seu momento aí de estar fechando, junto com algumas empresas, através de um contrato ou de uma licitação, inserir essa obrigatoriedade. Então, eu não vejo, viu, vereador Milton, 100%, eu vejo que pesaria um pouco nesse sentido, nós estamos discutindo a emenda. Então, eu acredito que, no mínimo, aqui está, no mínimo, 50% que está sendo colocado. Então, eu não interfiro aqui de 50% a 100%. Poderia o prefeito achar por bem, no momento que ele tivesse de elaborar esse edital, de colocar, sim, 70%, 80%, 90% ou 100%. Mínimo de 50% não. E nós estamos garantindo que, no mínimo, 50% teria que ser frota licenciada no município, para assegurar essa arrecadação. É isso que eu tinha a dizer, devolvo a palavra.
Rejeitar o título para o original.
Esclarecendo aos nobres pares, que nós estamos trabalhando o substitutivo, nós estamos votando, discutindo e votando o substitutivo. Se o substitutivo for aprovado, a lei original, o que fica prevalecendo é o substitutivo. Tá? Deixando bem claro isso aí, aí fica os 100% realmente. Então temos que, na discussão ainda, vereador Jerry Cabeleireiro. Por gentileza, vereador.
Eu quero primeiro parabenizar, né, o projeto e parabenizar esse substitutivo aí. Eu acho que essa emenda substitutiva. Eu acho que é bastante salutar que essa renda através desses veículos que são locados realmente fica no nosso município. Agora eu vou mais além, viu, Hamilton, vereador Hamilton Filho? Eu acho que até veículos que vão fazer pequenos fretes, né? Não é aquele veículo que é contratado pelo município, sim, esporadicamente, se é o que eu entendi, esses deveria ser do próprio município. Deveria até exigir-se aí que seja do próprio município. Agora, qualquer empresa que ganha uma licitação em nosso município, ela não pode só sugar, só levar do município, né? Por exemplo, aí vale para a empresa de transportes, vale para empresas que ganham licitações aí para tapa-buraco, enfim, empresas que vão trabalhar na área da construção civil para o município, que também traga algo a mais. E nesse caso do transporte, igual a Vossa Excelência bem diz, vai trazer sim receita. E por que não 100%? Eu acredito que deveria, se é uma frota que vai explorar determinado tipo de serviço, que seja sim, todos transferidos para que gere, né, para que essa renda fique em nosso município e seja distribuída aqui em benefício da nossa população. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Também na discussão, vereador Vespa.
Vai, Vespa. Obrigado, presidente. Nobres colegas, vereador Sargento Alberto e Hamilton Filho. Eu quero parabenizar vocês, a intenção é ótima no caso, logicamente que estamos pensando no município. Agora eu gostaria de falar o meu ponto de vista. Eu acho que é uma faca de dois gumes. De uma certa forma nós estamos privilegiando o município. Mas tem o outro lado da moeda também, que de repente numa determinada licitação a gente pode estar fazendo com que esse preço seja aumentado. Por quê? Porque, vamos dizer, um viaduto, um tipo de coisa, vem uma empresa precisa de 50 caminhões. Então, logicamente, que aquela transferência para cá, tudo isso gera gasto. Então, de repente, pode a empresa colocar esse valor a mais, que ele já sabe dessas obrigações, e colocar ali no seu preço da sua licitação. Logicamente, nós sabemos que licitação, quem ganha é o que oferece menor preço. Aí entra o detalhe. Quero deixar bem claro, e todos nós já usamos essa tribuna aqui, nessa nossa legislatura. Tem muitas empresas boas na cidade de Anápolis, mas tem umas vagabundas de umas empresas picareta que está acabando com nós, vereadores, que começam as obras, não termina, ganha a licitação e não faz nada, e logicamente quem paga o pato são nós, vereadores. Então, de uma certa forma, isso aí amarra também, a empresa lá de fora não vai ter aquele interesse, e de uma certa forma vai dar chance para que essas empresas picareta da nossa cidade possam ganhar a licitação. É o meu ponto de vista. Obrigado, eu vou falar.
Uma parte, por favor, Vespa.
Ele já encerrou a palavra. Com a palavra ainda, vereador Jean Carlos. Jean Carlos não está no plenário.
Está ali.
A vereador Jean Carlos.
Também discutindo o projeto, comentário Alberto, e dizer que realmente vai de encontro aí, Alberto, com a justa perspectiva que nós temos em relação aos prestadores de serviço da cidade. Se estão locando veículo, naturalmente, nada mais justo que possam recolher os seus licenciamentos, os seus respectivos tributos para a cidade de Anápolis. Importante cumprimentar por ter essa visão, que vem bem a calhar com o momento de necessidade incremento de receita, uma vez que queira ou não, naturalmente,
vai se destinar também parte desses recursos para a ANAPS, do IPVA, e certamente o emplacamento desses veículos viabilizará a maior arrecadação desse tributo para a cidade de Anápolis. E o vereador Hamilton pediu uma parte?
Por favor, Jean. Jean, teve um detalhe que eu esqueci de explicar em minha fala, que me passou batido, que eu acho que é muito importante. Primeiro, o objetivo do projeto não é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a empresa do viaduto aqui agora. Essa empresa aqui, até na fala do Vespo, ela terá que continuar tendo liberdade, Vespo, para contratar o caminhão, o veículo de onde ela quiser. O projeto só fala daquele veículo que a feitura aluga para o seu serviço. Na verdade, por exemplo, a feitura alugou agora, recentemente, dois ônibus para atender lá o planetário. Esses ônibus que ela alugou para atender o planetário, que busca criança na escola e leva, esse sim é objeto do projeto. E porque era verdade que foi o motivo de eu ter alterado a proposta substitutiva, discutida em comissão. Porque eu analisei os editais de locação, os editais não são feitos assim, alugar 10 carros, são lotes únicos. É um carro que aluga de cada vez. Então como é que você vai pedir, se o edital geralmente é de um a dois carros só que eles colocam em cada lote, como é que você vai pedir 50%? Vê se 50% de um é nenhum. Então não teria essa obrigatoriedade. Então por isso que a gente pediu, que foi a emenda para pedir todos. Por exemplo, teve um edital agora que alugou um carro para o Serviço Municipal do Meio Ambiente, um carro de passeio normal. Foi um carro apenas. Aí se pedir fosse 50% da frota, na verdade aquela estação, o objetivo dela era alugar apenas um carro. Então eu achei por bem, propor essa emenda, era alugar um carro de passeio por um ano. Então se fosse 50% do aluguel, uai, 50% de um vai ser nenhum. Então, por isso que eu coloquei o substitutivo, para que seja todo o aluguel dos carros, entendeu? E, na verdade, assim, eu acho que a ideia do Alberto é fantástica, eu defendo. Se o pessoal entender que tem que ser o original, ótimo. Nosso objetivo foi que seria muito fácil a feitura, talvez, burlar isso aí, porque ela poderia pedir, fazer lote de um carro só. A última licitação, que foi a Secretaria da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, foi vários carros que foram alugados, mas em lotes fracionados. Um carro de passeio, um caminhão, um sei lá o quê. E cada pessoa concorria em um lote apenas. Então, poderia não ter efeito se fosse 50%, porque às vezes, se fosse um lote apenas, seria prejudicado. Então, esse foi o motivo de nós propormos essa dação substitutiva. Então, eu quero só fazer esclarecimento. E as empresas, a empresa particular que pegar a obra do município, ela continua tendo direito a alugar de onde ela quiser, alugar máquina, caminhão, de quem ela quiser, porque não seria o prefeitura que estivesse contratando aquele veículo. Emenda frisando, só para os carros, caminhões e ônibus que a prefeitura alugar para o seu serviço.
Para o fim. Pois não.
Obrigado, Jean, pela parte.
É justamente, o objeto do contrato tem que ser a locação do veículo. Não é, por exemplo, a subempreitada das empresas, cada uma faz conforme a sua conveniência. Mas nesse caso, locação de serviços, realmente veio bem a calhar, Alberto. Parabéns. E também acho que a emenda do Hamilton só aperfeiçoou o projeto e dá mais condições de execuibilidade mesmo, de colocar na prática aí e de exigir realmente que os veículos possam ser licenciados no município. Derrubo a palavra.
Também na discussão da emenda, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, em meados de 2012, esse projeto já veio por essa casa aqui e foi derrotado. Se não me engano, foi a autoria do novo vereador licenciado dessa casa, vereador Fernando Cunha. Olha, eu acho que o autor da propositura da emenda foi muito oportunista. Vou dar um exemplo. Os carros da Polícia Militar, nós temos aí locado o governo do estado quase 4 mil veículos. Quais 4 mil veículos? E os que servem a Anápolis? Era de Goiânia, hoje ela é empracada no estado de Minas Gerais. Eu uma vez, que 3 meses atrás desci no aeroporto em Brasília, não tinha carro, procurei um carro da Localiza. Todos os carros da Localiza a nível nacional é de Belo Horizonte. Muito oportunista aqui, uma firma que pega uma empreiteira aqui, o projeto do Alberto, está claro que está lindo. Está dizendo, Vigiano, no mínimo 50%. Não é 50%, no mínimo. Pode ser 60%, 65%, 70%. Essas firmas de grande know-how por aí, grandes máquinas pesadas, ela não tem sede só aqui não. O carro pode estar aqui hoje, amanhã ela está no Paraná, pode estar no Macapá. Então eu acho muito oportunista, eu acho que o projeto seu é muito viável, dá para passar e o prefeito sancionar, que o outro não passou, nem passou, não. Passou, foi sabatinado por aqui. Eu pediria o Novos Pares aí, que eu estou pedindo voto, para o Sargento Alberto, que vota no projeto original. Que vota no projeto original. Que está claro, não é 50%. No mínimo, vez, no mínimo 50%. Então veio aqui uma emenda do outro autor que está sendo oportunista. Por que 100%? Então, muda-se o projeto e põe 100%. Então, essas firmas que pegam esses viadutos de grande porte aí, ô Jerry, não é rua fundo de quintal, não. Não é empresa fundo de quintal, não. Na mesma hora que você, o engenheiro, está aqui, você está no Rio Grande do Sul, tá? Você entendeu? Então, é uma firma, eu não vou dizer que é multinacional. Agora, então, que faça localiza também, a localiza, vereador Vespa, a localiza aqui que tem carro, aqui que loca. Então, nós temos que obrigar ela também, que os carros que está aqui tudo em Anápolis, tem que ser emplacado aqui. Frei Valdair, então, o projeto vem melhor, foi modificado, não é mais aquele projeto de 1912 ou 1913, que foi derrotado pelo plenário, né? Foi avalizado pelas comissões, mas foi derrotado no plenário. E o projeto do novo vereador, está claro, no mínimo, pode ser até 90% ou 100%, o projeto original. Então, estou pedindo os pares que vote no projeto original, só isso.
Também o líder do executivo nessa casa, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente.
Com a palavra.
Presidente, eu só queria deixar uma informação a todos os vereadores que a UBAN, a nova transportadora do transporte coletivo de Anápolis, todos os ônibus são registrados no município de Anápolis. E foi pago lá no Golden Credit do nosso amigo Márcio, em frente à Caixa Econômica. Todos os ônibus dela são emplacados na cidade de Anápolis, porque a licitação já constava isso. Então, a Urbana não tem nada a ver com a discussão, porque ela é obrigatória, ela está com toda a sua documentação na cidade. Então, a Urbana hoje já pertence, os ônibus, ao município de Anápolis. Obrigado.
Muito bem, vereador.
Discutindo, senhor
presidente. Vereador Ederson Lopes. Na discussão.
Na discussão, eu quero somente justificar o meu voto. Eu, inclusive, eu fui relator desse projeto na Comissão de Urbanismo e Transporte, e eu até entendi a justificativa do vereador Hamilton, né, quando ele alterou com relação ao prazo do contrato e tirando a porcentagem 50%. Mas em respeito ao autor do projeto, eu quero justificar meu voto, que ele, usando a fala aqui, ele quer que seja mantido o projeto original. Então, em respeito ao autor do projeto, eu quero justificar que eu vou votar contra a emenda para respeitar a vontade do autor do projeto original. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos na discussão da emenda da propositura 090-2015, a emenda está em votação. Como possivelmente teremos votos contrários e votos favoráveis, vamos fazer nominal. 100%. Nesse momento, nós estamos votando a emenda, favoráveis à emenda ou contrários à emenda. Então, favorável à emenda substitutiva ou contrários. Vereador Alfredo Landim. Vereador Hamilton Filho. Vereador Sargento Alberto.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Heber Mamede.
Contrário.
Vereador Eli Rosa, vereador Glei Martins.
Contrário, acompanhando o voto do Sargento Alberto.
Jackson Charles.
Contrário à emenda.
Jean Carlos.
Contrário.
Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, embora entendendo que a emenda não prejudica tanto o projeto, mas entendendo aqui na íntegra, o projeto original, eu vou votar no projeto original, não menosprezando a emenda do nobre colega.
Então, contra a emenda.
Contrário à emenda.
Sargento Pereira. Sargento Pereira, não se ausentou.
Contra a emenda, meu liderança. Nossa.
Vocês mudam de lugar, não pedem autorização mais, velho? Contrário à emenda? Vereador, contrário, né? Vereadora professora Geli.
Favor da emenda.
Vereador Mauro Severiano.
Contra a emenda.
Miguel Marrula.
Contrário, senhor presidente.
Está caladinho, vereador. Vereadora Miriam. Vereador Paulo de Lima.
A maioria contra.
Vereador Pedro Mariano.
Voto com Miguel Marrula.
Qual que foi o voto, Miguel Marrula? Vereador Pedrinho, vereador Frei Valdaí.
Acompanhando o líder do PSB nesta casa, eu voto contra a emenda.
Vereador Vespa.
Presidente, eu pronunciei contra o projeto, mas com a explicação aí do nobre colega vereador Hamilton, logicamente que as empreiteiras não incluem isso aí, mas como está unânime aí, vamos ficar com o projeto original.
Contrário. Deduzi que foi contrário. Vereador Edson Lopes.
Eu também quero ratificar com relação a nobre iniciativa do vereador Hamilton Filho com relação à emenda. Eu entendo realmente o porquê da emenda, mas eu quero respeitar mais uma vez, dizendo, respeitando a vontade do autor do projeto, eu voto contra a emenda.
Pastor Vilmar não está mais conosco. Então, com apenas 2 votos favoráveis e... e 14 votos contrários, a emenda foi suprimida. Como já está exaustivamente debatido, o projeto original, então, está em votação. Vereador Sargento Alberto, o projeto original está em votação. Está em discussão, na realidade. Está em discussão. Alguém na discussão do processo? Sem inscritos na discussão, o processo está em votação. Dessa vez, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Processo, na sua leitura original, está aprovado.
Processo de número 095/2015, de autoria do vereador Alfredo Landim, dá-se o nome Travessa Ana Lankovic, no logradouro público. Ana Jankovic, no logradouro público existente entre a Avenida Pedro Ludovico e a Rua 3, no bairro Jardim Ana Cláudia, e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação e Cultura foram favoráveis ao projeto, porém consta pedido de vista do vereador Miguel Marrula.
Vistas concedidas. Esse tipo de processo é importante, provavelmente tem esse tipo de processo, apesar que a rua havia sem nome. Ela não tem denominação. Bom, as vistas estão concedidas para melhores avaliações.
Processo de número 142/2015, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim Calixto e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto.
Obrigado.
Processo de autoria de Hamilton Filho, que torna de utilidade pública entre Associação de Moradores, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o autor da propositura.
Senhor presidente, isso aí é a Associação de Moradores do Jardim Calixto. O presidente é o nosso amigo Divino, famoso Divininho lá na região. É uma pessoa lutadora lá pela região, o cara que quer ter interesse de promover eventos, promover convênios com o município. Então, desse reconhecimento, para que ele possa, a partir desse reconhecimento, poder buscar, pleitear algum tipo de convênio com o município. O pessoal da associação lá, um pessoal muito zeloso, que luta muito pelo bairro lá. Então, eu quero pedir o apoio dos senhores e senhoras vereadores, para que a gente possa dar esse empurrão para eles aí. Sabe que só a utilidade pública também não significa nada, vai ter que pleitear junto à prefeitura esse tipo de reconhecimento e um convênio, mas vão dar nossa contribuição e fazer votos que eles possam ter sucesso nessa empreitada. E é um reconhecimento também, senhor presidente, pelo grande trabalho que eles realizam. Eles são pessoas realmente, ele, a diretoria, mesmo antes da formalização jurídica da associação, uma associação que funciona na prática há muitos anos, e temos que reconhecer e dar um empurrão para eles que realmente merecem. Devo a palavra, presidente.
Está aí o esclarecimento do autor da propositura. A propositura continua em discussão. Sem mais inscrito na discussão, as discussões estão encerradas. O processo está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada.
Processo em primeira e única votação, de autoria do vereador Jackson Charles, que solicita a compilação, consolidação e versionamento de toda a legislação do município de Anápolis, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto. Primeira e única votação.
Primeira e única votação, porque é um projeto de decreto legislativo, projeto da casa. O projeto está em discussão.
Discutindo.
A discussão, o autor da propositura, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero, já abordei várias vezes sobre esse projeto, desde a sua entrada. Eu quero apenas, em primeiro lugar, agradecer às comissões, apesar da tardia avaliação do projeto, agradecer por ter entendido a importância desse projeto. Esse projeto, na minha opinião pessoal, talvez ele seja o divisor de águas dessa legislatura com as demais, no que diz respeito a organograma, planejamento, compilação, como é que diz o projeto, versionamento das leis municipais. Hoje, nós, vereadores, temos às vezes dificuldade para saber qual é a legislação que está vigente. Às vezes uma lei, ela alterou 5, 6, 7 vezes. E às vezes nós temos dificuldade para saber qual é realmente aquela que está valendo. E eu vejo nesse projeto a solução desse problema. Inclusive, vai dar muito mais credibilidade a esse poder, porque o projeto contempla a disponibilidade disso eletronicamente no nosso site. Ou seja, a partir do momento que uma lei é promulgada, é aprovada e sancionada pelo prefeito municipal, automaticamente ele já é feito o compilamento dessa lei. Eu diria que, só para simplificar, para quem ainda não integrou verdadeiramente o projeto, talvez seja aí, exemplificando, um vadimeco municipal, onde você tem, em um só exercício, em um só local, em uma só página, em uma só direcionamento, todas as leis do município. E aí, quando eu falo leis, eu estou falando de leis, estou falando de códigos,
projeto.
Leis, códigos, vereador Valdair. Então, acho que é muito importante esse projeto, e a Câmara Municipal, ao aprovar esse projeto, tem que verdadeiramente tomar a providência imediata para que isso saia do papel e que se torne uma prática. Eu fiz uma pesquisa em algumas câmaras municipais do Brasil e existem 4 câmaras que já trabalham com esse sistema e o resultado é altamente positivo. Portanto, são esses os motivos e o maior é da dificuldade, não só de nós vereadores, mas os profissionais que precisam das leis para exercer as suas profissões, advogados, por exemplo, eles têm dificuldade para poder fazerem as suas acusações ou as suas defesas por não ter atualizado as leis e os códigos do município. Eu acredito que esta é uma forma da Câmara contribuir verdadeiramente com o seu papel de legislador para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Também na discussão da propositura, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu faço uso para discutir o projeto, vereador Jackson Charles, entendendo que é um projeto, né, muito importante e, como Vossa Excelência falou, é um divisor realmente de águas dessa legislatura. Agora, pare aqui uma dúvida, porque o Vadimeco, ele salvo engano, todo ano ele é alterado, ele é atualizado. Como que ficaria, nesse caso, esse, entre aspas, esse vadimeco, né, das leis municipais, nesse sentido da atualização?
Na verdade, nós não pedimos só a compilação, pedimos também o versionamento. Que o versionamento nada mais é do que a atualização da versão da lei no tempo hábil. Então, na medida em que a lei foi aprovada, automaticamente ela já estará contemplada nesse contexto.
Muito obrigado, é só mesmo para tirar essa dúvida, porque a população, ela está nos ouvindo e nos assistindo. Então eu tenho certeza absoluta que alguém também teria essa dúvida. E muito obrigado, Vossa Excelência, para mim, me convenceu e quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que votarei favorável ao seu projeto. Muito obrigado, eu vou para lá, senhor presidente.
Vereador Mauro, na discussão.
Não, eu peguei vista desse projeto ontem, li o teor do projeto. Eu vou votar nesse projeto porque, igual eu estava discutindo com o Jean, se você abrir o site, está tudo programa legislativo, não altera em nada, não interfere em nada nas leis. Então, eu vou votar, não tem problema nenhum. Voto com o projeto.
Processo ainda está em discussão. Está em discussão. Pedro Mariano, na discussão, Pedro? O processo ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. O processo entrará em votação nominal. Processo.
Queria fazer uma questão de ordem sobre esse projeto.
Por seu gentileza, presidente. Vereador Ederson, secretário.
Surgiu a dúvida aqui, vereador Jackson. Pois como não. É um projeto de decreto legislativo, ele não depende da sanção do prefeito.
Isso.
E no projeto aqui de Vossa Senhoria, fica obrigado o legislativo e o executivo, eles ficam obrigados a abrirem processo licitatório para a contratação de empresa especializada para compilação, consolidação e versionamento. Nós estamos obrigando o executivo a fazer isso?
O projeto de decreto legislativo tem esse poder. Agora, por que colocou os dois? Porque pode ser um ou pode ser o outro. Não há necessidade nem de ser só o executivo ou só o legislativo. Pode ser só o executivo, pode ser só o legislativo. E o projeto de decreto legislativo, ele tem esse poder. Às vezes é porque nós, às vezes, não usamos bem essa ferramenta, que ela ultrapassa os limites aqui da Câmara, inclusive fazendo com que o Executivo cumpra com algumas determinações através do projeto de decreto legislativo, vereador.
O processo ainda está em discussão. Não temos mais inscrito. Não tendo mais inscritos na discussão da propositura, a propositura agora sim será colocada em votação. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Hamilton. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Heber. Vereador Gleimo. Vereador Jackson.
Favorável. Voltou aqui, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável, presidente.
Vereador Gér.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira Júnior. Vereadora professora Geli. A cama está te filmando. Mauro Severiano.
Favor do projeto.
Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Paulo de Lima.
Eu toco meu trem.
A favor do projeto.
Eu toco meu trem na minha. Quem quiser, fica
lá. Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu vou votar com o líder dessa casa, do PSB, nessa casa, o vereador Jackson.
Valdaí. Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Ederson.
Votar com o vereador Jean Carlos, favorável ao projeto.
Com 16 votos favoráveis e uma abstenção, o processo está aprovado.
Projeto de autoria do vereador Sargento Alberto, processo 152/2015, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao Sargento Wesley Miranda Araújo, determina outras providências. As comissões Constituição e Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Processo de decreto legislativo, a concessão de outorga de título de cidadão napolino, de autoria do Sargento Alberto, está em discussão.
Presidente, discutido rápido.
A discussão, o autor da propositura.
Presidente, esse militar chegou em Anápolis e onde ingressou na Polícia Militar... Hoje, sargento da polícia, tem trabalhado constantemente, é uma pessoa dedicada. Terminou seus estudos aqui, edificou aqui suas raízes, casou-se aqui e hoje ainda vive e trabalha no 4º Batalhão. É um policial, então, que abriu mão da sua vivência familiar longe daqui, mudando para a cidade e abraçando ela como se fosse filho dessa... deste município. Então o que nós pretendemos é justamente que esse jovem seja acolhido e reconhecido por nós, através da Câmara Legislativa, que ele, tudo que ele tem contribuído para a segurança pública, na parte administrativa. Então deixamos aqui o registro e devolvo a palavra.
Nasceu aonde, vereador? Natural de onde?
Está aí escrito não, mas faltou houve um equívoco aí na anotação?
Presidente, pedi... A propositura do vereador Sargento Alberto continua na discussão.
Presidente, pela ordem, pedi prorrogação da sessão... Coloca aí, pronto, para a gente votar a moção de pesar aí, por favor.
Fichinha para votação. Por gentileza. Ainda em discussão? Decreto legislativo, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Sargento Alberto.
Favorável.
Heber Mamed. Qual que é? Gley Martins.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Jerry Cabeleireiro. Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Professora Geli.
Favor.
Mauro Severiano.
Favor.
Miguel Marrula. Miriam Paulo de Lima.
Favor.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Valdaí. Vereador Vespa.
Favor, presidente.
O Edson Lopes.
Favorável.
Vou votar também. Com 17 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, está aprovada a propositura do vereador Sargento Alberto.
Finalizado esse projeto.
É, parece que tem uma questão de ordem. A moção de pesar. Votação às lideranças. Para constar nas votações do momento, as lideranças contrárias se manifestem. Está aprovada a presente solicitação do vereador Jean Carlos. Leitura e votação, vereador.
Pela ordem, presidente.
Faça a leitura dela.
Apresenta a vossa excelência no termo do artigo 133 do regimento interno. Moção de pesar pelo falecimento do Sr. José Querido Sobrinho, ocorrido no dia 24 de novembro de 2015, fato que consternou parentes e amigos. Pai de três filhos, João Miguel, José Gabriel e Jorge Henrique, homem muito inteligente e de muitas atividades, referência para pessoas com quem conviveu e trabalhou, aviador, biólogo e teólogo, além de ser comerciante e antigo morador da Avenida Tiradentes.
Coutinho.
Senhor presidente, tem apresentada por mim pelo vereador Escutinha. Paulo de Lima.
Assessoria legislativa, eu solicito que coloque na pauta aqui as moções. O vereador está afirmando que tem moção de pesar.
Discutindo, presidente. Discutindo, presidente.
Ó, localizou ou não? Na discussão da moção de pesar, o autor da propositura, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Realmente, com muito pesar. Um mês atrás, nós chorávamos junto aí a passagem do Nereu, meu tio, grande amigo dele. Ele... Um mês depois, lamentavelmente, essa triste notícia. Mas o Zé Querido, vale registrar aí, é casado com a Jane. Dona Jane Vasconcelos é professora da rede municipal, professora lá do SEMAD. E lutou com muitos esforços aí, como um pai de família, deixou um legado aí importante, uma pessoa visionária, entusiasta. E eu de público agradeço ele pelo apoio que sempre me dedicou aí na minha empreitada política. Deus conforte a toda a família e os amigos. E nós, certamente, da Avenida Tiradentes e região, sentiremos muito a sua ausência também. Mais um grande amigo aí que realmente nos deixa aí saudosos. Devo a palavra.
Ainda na discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovada. Nós temos ainda algumas moções aqui. Vamos colocá-la na pauta. Por gentileza, vereador Hamilton.
Moção de apelo de autoria do vereador Sargento Alberto. Está presente? Oh, desculpa. De autoria do vereador Sargento Alberto, encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, solicitando o retorno do oficial, aspirante oficial Cláudio Antônio de Oliveira Gomes Júnior para a cidade de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Alberto, co-assinado por diversos outros vereadores, encaminhado ao Sargento Sidney Ferreira Teles, pela valorosa contribuição como músico integrante da banda de música da Polícia Militar do Estado de Goiás. Moção de aplauso de autoria do vereador Alfredo Landim, encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde, Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior, pelo brilhante trabalho realizado à frente da pasta da saúde, destacamos o Prêmio Brasil Sorridente. Moção de aplauso, autoria do vereador Hamilton Filho, coassinada por diversos outros vereadores, endereçado ao Secretário Municipal de Saúde, Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior, e à diretora do Hospital Dia do Idoso, senhora Júlia Maria Rodrigues de Oliveira, pelo brilhante trabalho realizado no Hospital Dia do Idoso.
As moções estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Estão todas aprovadas. Com o tempo regimental para a ordem do dia esgotada, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando, presidente.
Nós temos 4 minutos para as comunicações e o regimento não permite prorrogação de prazo. Nas comunicações...
Comunicando. Vereador Pereira.
Vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero comunicar à nossa comunidade, recebi aqui um WhatsApp aqui do meu companheiro Dias, cobrando a respeito da demora, da dificuldade de tá adquirindo os vale-transporte dos estudantes. Fiz o contato lá na Urban, nos informaram que desde o dia 4 do início do mês estava sendo disponibilizado um local para efetuando as compras, devido àquela dificuldade, vereador Jackson Charles, da empresa entrar em funcionamento ou não, muitos deixaram para comprar na última hora. Então, ontem tinha apenas um guichê, hoje tem 9 guichês para atender a cidade, deve estar aumentando a quantidade de pessoas para estar atendendo a população, mas de antemão, se a gente for fazer o cálculo pela quantidade de pessoas, são 18 mil pessoas que faz uso do transporte coletivo em relação a essa meia entrada. Então, gostaria de pedir para que todas as pessoas tivessem paciência, que por mais que aumente, não vai ter condição de atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas a empresa, já fiz o contato com a respectiva empresa, e ela vai estar aumentando gradativamente a quantidade de pessoas. Solicitei para que ele pudesse colocar outros pontos de vendas, mas ele nos informou que para a segurança, tanto da empresa quanto do usuário do transporte coletivo, é inviável estar abrindo um local que não é seguro, uma vez que trabalha com dinheiro e pode estar sendo vítima até mesmo do assalto. Então, nós estamos fazendo a gestão para que possa aumentar a quantidade de pessoas para atender a nossa população com mais agilidade e com mais segurança. Então, quero falar para a comunidade que a cobrança foi feita e que as ações serão implementadas ao longo da semana para que possa atender com mais rapidez os nossos usuários de transporte coletivo. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Na comunicação, vereador Mauro.
Só para comunicar que o governador esteve em nossa cidade hoje, o executivo foi representado pelo prefeito e a Câmara Municipal foi representada pela vereadora Miri Garcia e o vereador licenciado dessa casa, Fernando Cunha, e o meu partido também esteve representando lá o deputado Carlos Antônio.
Eu sou o primeiro.
Notícia boa que vem para Anápolis aí a partir de hoje. Eu não sei o que o governador se pronunciou, mas o deputado acabou de me ligar, disse que é coisa boa para Anápolis, espero eu. Então é só isso nas comunicações. Obrigado.
Vereador Paulo de Lima.
Presidente, é só para convidar todos aí para hoje, na homenagem ao TRT, lá no fórum, a partir das 7h30. Passa a palavra ao Jacques Charles, que está desesperado. Toma.
Estarei lá, vereador.
É questão regimental, vereador.
Vereador Jackson Charles, da comunicações,
eu quero convidar todos os vereadores, a população anapolina, mais especificamente aqueles que trabalham no setor de construção civil. Nós estaremos realizando hoje às 14h30, vereador Jean, uma reunião com todos os pequenos construtores porque existe uma preocupação deles com relação à questão do desmembramento de terrenos de 300 metros que está sendo avaliado pelo plano diretor, e nós estaremos aqui para defender os interesses desses construtores, que é tão importante para a cidade de Napoleão, que eles vão receber aqui uma média de uns 100 construtores, que é muito representativo na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra. 14h30 no dia de hoje.
Com o tempo regimental totalmente esgotado, encerramos também as comunicações e, desta forma, encerramos também essa sessão. Sob a proteção de Deus, declaramos encerrada. E fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.